Às 18 horas, esporte amador, o futebol sul-mato-grossense e o futebol no Brasil e no mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Web Regional e ouça as informações do seu esporte favorito.
Mas que
RWR.
delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse
Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da Zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas. Lavar os pratinhos de folhagens, escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto. E não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da
Regional Esportes.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
RWR.
Um uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597. Versátil
Regional Esportes.
Com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital. Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
capital. RWR. Mais que pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais que Pizza. A família que atende a sua.
Regional Esportes.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul, na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
RWR.
Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais Que Pizza fica na Avenida São Nicolau, 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça sua pizza. 3366-1696. 3366-1696. Ou mande um WhatsApp. 99905-0980. De novo, repetindo o WhatsApp. 99905-0980.
Regional Esportes.
Acertando com a RWR, são 18 horas e 5 minutos em Campo Grande. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2020, começando mais um Regional Esportes em destaque para você. Futebol amador, a bola rolou nos bairros de Campo Grande, nos terrões aqui de Campo Grande, e também tudo sobre o futebol nacional e o nosso futebol regional. Campeonato Estadual definindo já toda a sua primeira fase, temos todas as equipes já classificadas e também as equipes que foram rebaixadas e ainda dependendo do julgamento do TJD. Mas por enquanto, né, nesse momento, está tudo resolvido aí no Campeonato Estadual 2020 nessa primeira fase. Operário jogou na cidade de Rio Brilhante, empatou com Águia, um bom resultado do Operário na rodada de ontem do Campeonato Estadual. E destaque também para a equipe do Comercial, foi a Ponta Porã. Enfrentou o Ponta Poranense e veio de Ponta Porã com a vitória por 3-1. Jogo na tarde de ontem no estádio Aral Moreira. Muito calor, né? E a festa foi comercialina na tarde de ontem na cidade de Ponta Porã. Vamos ao boa tarde do nosso comentarista, Odair Matemiano. Tudo bem, Odair? Beleza? Prazer tê-lo aqui na Rádio Web Regional.
Boa tarde, Rico. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao Hugo, né, que já mandou mensagem pra gente. Nosso cantor, roqueiro, comentarista. Revelação do rádio.
E sangue bom, né?
E sangue. Pena que é comercialino, mas ninguém é perfeito.
Comercialino, ninguém sangue é bom, perfeito. Cara, roqueiro, né?
Aí sim. Então, rodada boa e melhor de tudo, ô Rico, melhor da classificação do Comercial, do jogo do Comercial, essa discussão em cima do Operário. Para mim foi salutar. Pessoas que viram a evolução do Operário, outras nem tanto, mas mandar um abraço pro Júnior Almeida, Meu compadre também está na escuta. Abraço,
abraço aí, Júnior.
Abraço, compadre.
Aqui de Campo Grande ou de fora?
Não, aqui de Campo Grande. Campo Grande. Vizinho do Blanc.
Vizinho do Blanc?
Vizinho do Blanc.
Então tá bom. Até nem tudo é perfeito, como você diz, né? Fazer o quê, né?
Até esses dias os dois saíram juntos para almoçar, não sei o que conversar. Mas a discussão, né, em cima do jogo do Operário, para mim foi válida. Né? Muitos colegas nossos viram a evolução no Operário, outros não viram tanto. Mas isso daqui a pouco nós vamos debater.
Mas o Galo está numa crescente aí, por enquanto, né, Odeir?
Ah, melhorou.
Melhorou um pouquinho, né? Mas tinha que melhorar também, né, Odeir? Já na nona rodada, se não melhorar também, tem que desistir, né?
Ricardo, tem coisas que são coisas. E pior do que estava o time do Operário, não tinha como ficar. Não tinha. Por isso que às vezes a gente cobra muito. Porque qualquer evolução pequena no Operário não é a suficiente. Né? Qualquer, a mínima, teria que melhorar mais de 50% para a gente ver uma evolução. Só que, entre os cinco primeiros jogos do Operário, não teve evolução nenhuma, e depois começou a ter, é lógico, muito lenta ainda, mas começou, parece que encorpar o time, pelo menos parou de levar gol, né?
Tá tudo ok, tá tudo gravando, eu dei, porque senão a gente acaba perdendo não, né, levando a puxada de orelha do chefe. Agora que tá, né, Odeir?
Não, já tem 11 minutos e 31 segundos.
Então tá bom, Odeir.
Poxa.
Porque sexta-feira a coisa já foi brava, né,
Odeir? Sexta foi.
Mas que legal, né, nosso campeonato, né, Odeir, pegando aquela fase decisiva, já tá tudo resolvido, né, tá faltando só o TJD. Tá faltando só o TJD resolver a situação da equipe do Corumbaense. Né? Mas as equipes estão aí, né, Neldê?
Já... Você quer falar desse assunto de cara?
Já está marcada até a data do TJD se reunir, né, Odeir?
Tem uma no site Sport MS, do nosso comandante Cláudio Severo.
Tem uma foto muito bonita ali, um repórter realmente espetacular.
Né? Do Tite. É onde que ele tem a matéria, né, da...
Do TJD.
Do TJD, né?
A gente vai ler, né, Odeir? Mas só está faltando isso para definir mesmo a primeira fase do campeonato estadual, né? O presidente do TJD MS, o Patrick Hernandes, definiu para a próxima quarta-feira, 18h30, no auditório da Câmara Municipal de Campo Grande, sessão de julgamento do caso Vandinho. Lateral do Corumbaense havia sido punido em duas partidas na temporada passada, quando estava jogando pelo Comercial. Foi punido pelo TJD a revelia e pegou dois jogos. Neste ano, ao ser contratado pelo Corumbaense, teria que pagar a punição, fato que não ocorreu, pois cumpriu apenas uma partida. O caso foi descoberto e agora está em fase de decisão, em que o time do interior poderá perder de 3 a 9 pontos de punição.
Essa aí é a matéria lá do Cláudio Severo no Sport MS, né? Eu espero que seja... cumprido a lei. Se é para perder 3 pontos, que perca 3 pontos. Né? Não é o meu entender, não é o seu entender, tem que ser o entender da lei. Né? Se fosse eu julgando, aqui sem conhecer 100% da casa, eu colocaria 9 pontos e acabou. Né? 3 jogos. Há quem vai defender que ele tem que pagar por uma partida. Né? Há outra parte interessada, que vai ser as 3 partidas, mais os pontos que o Corumbaense ganhou. Né? Por isso que eu quero estar lá, eu quero e dar um voto de confiança pro tribunal, que nos últimos anos, para mim, só fizeram lambança lá. Né? E o caso do ano passado, do Aquidauanense, foi de uma infelicidade para o tribunal tremendo. Né? Jogar na última... O fato aconteceu no primeiro jogo.
Na
primeira rodada. E foram jogar quando já estava tudo resolvido. E aí era fácil, né? Depois que a Maria está morta, é fácil enterrar.
Apesar que agora vai ter a última rodada da primeira fase.
Então, mas né? O caso aconteceu agora, né? É. Não foi lá atrás. Aconteceu há 2 rodadas atrás. Teve essa rodada no final de semana, do final de semana anterior. Então, o tempo é esse mesmo. Até juntar a papelada, citar... Mas estou confiante que dessa vez vamos ter um julgamento sério, né? Um julgamento para que nós possamos sair de lá satisfeito. Não estou aqui querendo que o Corumbaense caia ou seja absolvido, não. mas simplesmente que julguem no rigor da lei.
O mais legal seria ter sido resolvido tudo dentro de campo, né? Já estaria tudo certinho, tudo legal, até os confrontos, né? Até um comerário, de repente, a gente poderia ter na segunda fase, né? Mas aconteceu todo esse problema aí, né? E vamos aguardar, então, o TJD na próxima quarta-feira, plenarinho da Câmara Municipal, um local legal que eles arrumaram,
onde foi esse julgamento. Foi, né? Lá que julgaram o caso do Aquidauanense.
Aquidauanense.
O nome
lá. Mas já estava tudo resolvido, Aquidauanense também.
E
né?
Colocaram uma pessoa lá, né, para julgar também, que ela só falou assim: meu voto com o relator.
Muito bem. Muito bem. O Galo, nós já demos uma pincelada. Eu queria que você desse uma pincelada no Comercial. Jogou pro Gasto ontem, né? Deu muito calor também na cidade de Corumbá, né?
O Comercial jogou pro Gasto. Gostei muito do primeiro tempo, da intensidade que o Comercial colocou na partida, né? E nós estávamos lá, podemos falar, estava 32, 33 graus, mas a sensação, principalmente para você, né, Rico? No primeiro tempo, acho que passando dos 40... É. Sem dúvida não. E a nossa limitação de material ainda fez você ficar ali no sol.
Ainda bem que eu levei aquele bonézinho esperto.
Bonito,
né? Bonézinho esperto.
Lembrou muito aquele outro.
Lembrou muito o doutor do comercial.
Exatamente.
Né? Que, inclusive o Fernando Martimiano, que é seu irmão, né, tirou sarro de mim no Facebook.
Você viu?
Né?
Eu também vi.
Vocês estão de Mas brincadeira.
Gostei da intensidade do comercial. Se o comercial, não vou falar, fosse mais objetivo, se tivesse um matador, não. Se ele tivesse um pouquinho mais de calma no último toque, no toque pro gol, o comercial teria saído lá com uma goleada histórica, mas teria feito o placar já no primeiro tempo, um placar elástico.
São 18 horas e 14, 15 minutos em Campo Grande, em Rio Brilhante. Tem o hino do Galo? Tem o hino do Galo, Dé? Toca o hino do Galo. Em Rio Brilhante, Operário e Águia Negra e Operário não saíram do empate por 0-0. Vamos ouvir o hino do Galo para a gente começar a nossa matéria.
Destinado a ser campeão de Mato Grosso mais querido, e em campo é o mais temido. Garra, amor e tradição, destinado a ser campeão de Mato Grosso mais querido, e em campo é o mais temido.
Esse é o hino do glorioso Águia Negra. Vamos ouvir o hino do Águia, um pedacinho aí, Odair. O jogo no Ninho foi 0-0, não teve gol para presentear o torcedor das duas equipes, Odair.
Não teve gol, né? Teve alguns lances, né, de emoção, descrito pelo Fernando Branco, também pelo Claudio Severo, pelos nossos colegas que lá estiveram, a crônica lá de Rio Brilhante, que, né, houve aquela divergência, né, do jogo chato para o jogo corrido e para um jogo onde que as duas equipes buscou o gol. Eu confesso que no resumo da ópera, pela maioria, eu acho que foi um jogo razoável de se assistir.
Muito bem, o Virgulino é um bom jogador, né, Odair?
Para mim, um dos melhores zagueiros.
Ele conversou com a reportagem da Rádio Esporte MS com o Fernando Blanc. Vamos ouvir aí o Virgulino sobre o empate de ontem contra o Operário.
RWR Regional Esportes.
Virgulino, vou dar uma palavrinha aqui no Esporte MS. Rapaz, jogo difícil. A vitória poderia tanto sair para o Operário como para o Águia. No final, 0-0, ficou bons por ambos os lados?
Não, creio que não. Nós jogando em casa, para assumir a ponta da tabela e já terminar classificado em primeiro, tínhamos que ter vencido. A estratégia do Operário no segundo tempo foi explorar os contra-ataques, e a nossa foi manter a posse de bola e buscar um gol ali com o nosso ataque rápido. Felizmente, nenhum conseguiu realizar a sua estratégia, e o jogo terminou empatado 0-0.
Mas o importante é que o Águia dorme até no final de semana, até do próximo domingo, com a liderança. Está um ponto na frente do Aquidauanense.
Exato. Só que vamos enfrentar uma disputa difícil lá fora de casa contra o Cerque, que está vindo bem, com seus mandos em casa. Mas dependemos só de nós para terminar na liderança e pegar os jogos do mata-mata em casa, segundo jogo decisivo. E vamos buscar a vitória a qualquer custo lá em Chapadão, porque o Águia, quando sai para jogar, sempre joga para vencer.
RWR Regional Esportes.
Aí o Virgulino. Virgulino, bom jogador, né? O daí, zagueirão, né? Zagueirão, né? Zagueiro, firme ali firme. Atrás, né? Um dos grandes nomes do Águia na temporada, né?
Do campeonato em si, né? Principalmente naquele jogo contra o Sampaio Corrêa. Foi firme, foi decisivo, né? Foi um do principal jogador. E no campeonato estadual ele tem uma regularidade, né? O time do Águia, ele passa por uma transição de... Eu acho que a classificação chegou cedo demais para o Águia. Aí você passa por essa acomodação dentro do campeonato. Né? Não tem aquele mesmo... O jogador não consegue ter aquela mesma concentração. Né? Isso talvez pode ser um problema... Né, ali da comissão técnica, poderia ter um, por exemplo, o Dr. Magno no Brasil, né, um psicólogo, alguém para acompanhar e para focar os jogadores 100%. O que eu me parece que o Águia parece que não está focado 100% no campeonato. É o melhor time, não, isso para mim não tem debate, não tem
começou bem e está decaindo, né?
Parece que está acomodado. É um time que tem tudo para chegar à final novamente. Só que precisa pegar ritmo. O Águia precisa do ritmo.
Ou voltar ao ritmo.
Ou nada, voltar ao ritmo. É. Né? E muitas críticas e análises que nós temos, a gente faz muito referente ao ano de 2019, onde o Águia sobrou dentro de campo. Esse ano o Águia está jogando bem, está conseguindo seus pontos, né? Mas não está atropelando como deveria ser, pelo menos.
Como a gente imaginava, né? O técnico Rodrigo Casca também conversou com a reportagem da RWR e também da Rádio Esporte MS. Vamos ouvir o técnico da equipe do Águia Negra. Alô, Blanque.
RWR Regional Esportes.
Aqui é o Rodrigo Casca, aqui rapidão. Casca, a análise desse jogo, as duas equipes parece que foi com duas propostas parecidas e parece, me corrija se estiver errado, tanto o Águia como o Operário deu espaço para quem, para um ou outro jogar. No primeiro tempo, pelo menos, foi assim.
Acho que foi um jogo aberto, né? Eu queria que a gente tenha tido um pouco mais de posse de bola, mas hoje faltou o último passe nosso, né? A gente poderia ter, no último passe, matado o jogo. Mas é uma equipe do Operário muito bem postada, acho que o Glauber está de parabéns, fez uma leitura boa do jogo. Foi um jogo jogado por, né, as duas equipes propor o jogo. Agora é trabalhar e chegar forte agora no mata-mata.
Eu comentava isso durante o jogo, faltava objetividade tanto pro lado do Operário, também como pro lado do Águia, né? E no finalzinho do segundo tempo, tanto o França como o Felipe fizeram duas defesas que garantiram 0-0.
É, acho que principalmente a do França, né? Meio cara a cara praticamente, né? O Felipe já foi um chute de longe, mas foi uma bela defesa também. Eu acho que as duas equipes proporam o jogo, né? E aí acabou aí no final os dois goleiros saindo, sobressaindo. Demonstrando dois bons goleiros, né? Mas hoje pecou. Pecamos, na verdade, no último passe, né, que a gente sempre queria bastante, precisava de gol. E hoje faltou esse passe do gol. Mas hoje também judiou o sol, né? Hoje estava desumano jogar num calor desse, né? Então acho que aí também foi algo que interferiu para as duas equipes.
RWR Regional Esportes.
Muito bem, tem o Rodrigo Casca também reclamando aí da alta temperatura, né? Tava calor em Ponta Porã, Rio Brilhante, pelo jeito o bicho tá pegando também, viu, Dey?
Tava, e um fato que me chamou muita atenção foi no nosso almoço, né? Paramos em Rio Brilhante para almoçar, deixamos a equipe lá, Cláudio Severo e Fernando Branco, e no almoço o técnico, o Casca, chegou na nossa mesa, cumprimentou, conversamos, né? E o pessoal do nossa cidade, que lá estava almoçando, o pessoal do Operário não veio, veio um dirigente que nos cumprimentou, o resto ninguém cumprimentou, a única rádio que acompanha, né? Então eu acho que além de toda a indelicadeza, a falta... Foi uma falta de consideração e de educação por parte do plantel do Operário. Mas tudo bem, é um direito deles.
Faz parte, né?
Faz parte.
Um abraço ao Ricardo Grau, né? Ricardo Grau cumprimentou o Ricardo Paredes, né? Tá tudo beleza, tudo tranquilo, né? Mas
o Ricardo é um...
os dirigentes, né, realmente...
Não é pelo nome, não, né? O Ricardo, ele foge um pouquinho da...
Os dirigentes, o próprio técnico do Operário, né? Infelizmente, né?
Não... Eu acho que... Né,
não custa nada cumprimentar.
Pelo menos não precisa lá. Não, 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 a gente não quer que chama. Né, e uma coisa que eu fiquei olhando bastante para ele. A hora, se ele olhasse, pelo menos, né, um joia, ó, para. Bom jogo, professor. Mas não olhou, é um direito dele, tudo bem, é vida que segue. O Casco, acho que foi feliz, né, na análise dele.
Faltou o último, né, passe.
Faltou o último passe. Ele já vinha, né, conversando com a gente sobre isso, não está contente com o time. A é fisionômico, né, quando ele está na beira do campo ali, que ele não está contente. Ele gesticula, ele volta, conversa com o banco. Mas o Águia, segundo palavras dele mesmo, tem que deslanchar, né, não joga. E o calor...
Tem que voltar ao foco do início do campeonato, né, André?
E o calor realmente é um calor que prejudica. Prejudica... Só que não pode ser a tônica do jogo, de todos os jogos, né? Não pode ser aquela, mas o calor. Aí nós não vamos ter futebol. A partir do momento que você aceita jogar nesse horário...
O jogador tem que estar preparado para a chuva, sim, e para o calor, né? É. Lembra da Copa de 94? Os caras jogavam meio-dia nos Estados Unidos, no calor de quase 50 graus, né?
Você
tem que estar preparado para a chuva e para o calor, não tem jeito.
Em cima disso aí, não vamos falar, mas foi um jogo lá em Ponta Porã. Calor muito grande e a intensidade foi boa. Então... Concordo com ele, é muito quente, mas não pode colocar toda a culpa em cima só do calor. Eu acho que tem coisas a ser resolvidas, sem dúvida nenhuma, ali no Águia.
Um abraço aí para o Anderson Ramos, está mandando uma informação importante, mas daqui a pouquinho a gente vai ler essa matéria aí, né, do presidente do Operário Futebol Clube. Um abraço para o Lucas Nepomuceno, estamos aqui em Campo Grande sofrendo com a situação do Corumbaense. E mandar um alô para o João Paulo Belli, comercialino, administrador da página Comercial MS Real, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, administrador do site comercialms.blogspot.com. Vamos ouvir o presidente do Galo, Estevão Petralas, conversou com o nosso querido Fernando Blanco ontem. Vamos ouvir o presidente do Operário Futebol Clube aqui no seu Regional Esportes. Alô, Blanque.
RWR Regional Esportes.
Retoma aí o caminho do Campeonato Estadual, aquilo que foi projetado no início.
Não tenha dúvida, eu acredito que, como o próprio professor Glauber e a comissão técnica havia planejado, houve uma evolução que é natural do trabalho que vinha sendo feito. Agora, eu preciso, assim, aproveitar a oportunidade, primeiro agradecer a vocês que labutam, estão aqui sofrendo nesse sol violento, mas que o Operário vem e faz uma boa partida e por pouco não leva aí os 3 pontos, né? Muito feliz nesse sentido, e se Deus quiser, uma classificação que vai nos dar chance, daqui a pouquinho estamos lá, quem sabe já a oitava, semifinal e quem sabe a final do campeonato.
Estevão, se terminasse hoje a primeira fase, teríamos um Comerário na quarta de finais. Eu brinco, ou falo até a sério, que seria de boa aventura para o estadual ter uma final com o Comerário, e é sempre prejudicial para o estadual ter um Comerário no meio do caminho. Qual a sua opinião sobre isso?
Bom, eu acho que seria um presente para o torcedor, né? Independentemente do resultado, eu sei que o Vidimantas labuta aqui pela região de Dourados, né? Mas para o público, principalmente de Campo Grande, especialmente para o Sul Mato Grossense, seria um presente, né? Quem sabe aí nós vamos devolver a derrota que agora há pouco o Vidimantas colocou aqui.
Ou se realmente é prejudicial ficar sem essa vaga, o que fazer para isso, Estevão?
Bom, a princípio eu vou falar com o presidente do Operário. Se de fato surgir essa vaga, o Operário vai estar pronto para poder absorver e buscar uma competição nacional, que eu quero que isso continue sendo um hábito do Operário. Agora, vamos respeitar aí a sequência dos classificados, não sei qual que seria essa sequência, lembrando que o Operário foi o primeiro colocado na fase classificatória o ano passado, com 23 pontos, acredito que isso aí nos coloca numa possibilidade, quem sabe, de pleitear se houver realmente a desistência.
Ah, mas isso é prejudicial, se acontecer, e você é um dos dirigentes de futebol do estado, né? Isso é ruim, né? Porque é um representante do Mato Grosso do Sul, não é de Rio Brilhante, não é isso?
Eu não tenho dúvida, por essa ótica eu concordo com você, mas infelizmente, enquanto nós não tivermos um campeonato, eu não digo organizado, mas programado para que haja uma competição mínima de 6 meses, ou quem sabe aí 150 dias, que seriam 5 meses, né, com uma fase de preparação que faria o sexto mês, talvez a gente consiga pensar numa estrutura diferente. Fora disso, nós vamos ficar sempre assim: passa um ano, faz o campeonato, dispensa o plantel, recontrata outros jogadores, começa outra vez e começa a acertar. O Operário é o grande exemplo disso, começou a acertar nessa fase. Então, esse problema é crônico, acredito até que com uma sugestão para os colegas dirigentes e a própria federação, nós tínhamos que, de repente, sentar e começar a discutir o campeonato estadual de 2021 agora, justamente para que não ocorra novamente de se fazer uma competição com 90 dias.
Agora já tem todos os 8 definidos para a próxima fase. Você conversando com o seu técnico, com a sua comissão técnica, vê necessidade de algum reforço ou não para a próxima fase? Esse elenco suplanta as próximas decisões?
Não tenha dúvida. Eu acho que a expectativa é que esse time possa ter um pouquinho mais de elementos no sentido de números, mas que também possa vir encaixar com as peças que o professor Glauber vai necessitar. Agora, o que a gente precisa ter bastante cuidado, Fernando, é se essa peça nesse momento chega preparado. E esse é o grande desafio, né? O Nelson já está...
Já sofreu, né? Temos um exemplo do Richelli, do Avni, que chegou.
Nós estamos agora buscando uma nova contratação, isso vai ser conversado com a comissão a partir de amanhã, justamente para encaixar. O Coronel Nelson já está cuidando, é um atleta que vem com uma orientação que possa encaixar certinho. É um apenas, mas já está aí recentemente, o Caldeira já assinou, está no banco, já está participando dos jogos, então daqui a pouquinho estamos com o plantel todo pronto.
O senhor fala para mim quando eu pergunto, em off, quem é o jogador, que eu não vou dizer quem foi que avisou, que eu sei que está vindo.
Eu ainda não tenho o nome, se tudo concretizar, é um meia esquerda que vem do estado do Rio de Janeiro.
Isso
eu
já sabia.
O Coronel Nelson é que está cuidando disso. Porque para nós aqui em Mato Grosso do Sul é muito difícil, você tem que arrumar a passagem aérea, você tem que arrumar a transferência do atleta. Então, antes de chegar, você tem um custo aproximado aí de 6, 7 mil reais, isso dificulta um pouquinho. E aí vê se o atleta realmente está condicionado para esse momento do campeonato.
Obrigado, boa sorte. Teu último jogo é contra Costa Rica lá no Jacques da Luz, é isso, só para informar o torcedor.
Exatamente, vou aproveitar, Fernando, te dar de primeira mão aí, o Operário vai fazer uma promoção, ingresso a 10 reais, vai se manter o preço de 20, mas nós vamos dar 2 ingressos por R$20.
2 por 20.
Exatamente.
Legal.
RW Regional Esportes.
Muito bem. São 18h30 em Campo Grande, né? A entrevista do Estevão Petralas, presidente do Operário Futebol Clube, né? O Anderson Ramos mandou uma matéria do site Capital News, mas o próprio Estevão comentou com o Fernando Blanc na entrevista que nós acabamos de mostrar, né, para o amigo ouvinte do Regional Esportes. Né? O Operário tem interesse em participar da Série D, caso alguma equipe desista, se o Operário for convidado, né, opinião aí do Estevão Petralas, dizendo que se puder, né, se for convidado, o Operário participa da Série D.
O Operário tem esse interesse, tem esse sonho, né, de jogar o brasileiro. Na ordem mesmo, o próximo time é o Comercial, né? O Comercial está na frente por vez do que o Operário. E segundo o que a gente conversa nos bastidores, o Comercial também não recusaria, né, caso o Águia... Agora, Rico, não tem como o Águia ficar de fora.
Não tem, porque agora tem grana também, não é, para participar, né? Participou da Copa do Brasil aí, tem mais estrutura que os outros times, investiu mais pro estadual. Acho que o Águia estádio, não desiste.
Não
exatamente.
Paga estádio, né?
Exatamente.
Já tem uma base pronta.
Se o Operário está se candidatando aí para vaga, Comercial também, será que tem algum zoom, zoom, zoom com relação ao Águia não participar da Série D, ou daí?
O Ilier falou, né, que ia ter uma reunião agora, essa semana, que a chance do Águia não disputar é muito grande, mas para mim ele fez escola com meu amigo Tony Montalvão.
Tá jogando um verde aí para ver se consegue mais grana, patrocínio.
Conseguiu a vaga, não, nós vamos disputar. quando começou, nós só vamos disputar se a gente passar de fase na Copa do Brasil. Passou de fase. Ah, não, eu acho que eu vou pagar as dívidas que eu tenho, para mim eu quero sair. Não é assim. Não é assim. É, e eu acho que assim fica até mais difícil, Rico, para você conseguir patrocínio também. Né? Pela pessoa dele, ele tem que chegar lá e dar a cara a tapa. Nós vamos participar, eu tenho 20 mil, 30 mil, 100 mil, 500 mil e preciso de mais 500 mil. Quanto que a sua empresa pode me ajudar? Vai ter a faixa sim, vai ter a faixa lá, vai ter jogos que os sites vão transmitir para o Brasil inteiro. Né, tem as nossas rádios aqui que vão transmitir, o pessoal de Campo Grande vai vir aqui, faça elabore, né, um para você chegar um projeto.
Muitos projetos, meu garotinho, muitos projetos.
Elabore um projeto para você chegar e ter com o que apresentar. Então é por isso que o Estevão, né, já lançou a candidatura do Operário Série D e também o Comercial está ali de campanha ligada. Caso, eu não acredito. Não acredito, acho que o nosso representante é e tem que ser o Águia Negra.
Um abraço aí para o Rodrigo, grande comercialino de Campana, ligado aqui no nosso Regional Esportes, né? Dizendo que foi um show as nossas transmissões ontem, André.
Obrigado mesmo. É isso que motiva a gente, né? De rodar aí quase 1.000 quilômetros.
E de volta quase mil.
Quase mil, né? Dá 300, dá 700, pouco mais, um pouquinho que você anda para lá, para cá.
Não, porque se levar o Blanc na casa dele é uma viagem, né?
É.
O Severo também, né?
É outro. É. Né? Então...
Nós estamos pertinho aqui, eu, você e o Tico estamos perto. Agora o Severo e o Blanc, Deus.
E outro, o Severo tem que ser o primeiro. Tem que ser o último a pegar e ser o primeiro a
chegar.
A despejá-lo.
Tá,
né?
Vendo?
Aí chega lá, o Rico ainda chuta a cachorrinha dele. Não é? O Rico Tico, não, o Tico.
Né? Quase quebrou a cabeça da cachorrinha.
Viu, um abraço lá pro Marcelo, meu amigo lá do Santo Gol. RWR. Né, Marcelo?
WRW.
É só para me irritar. Eu não vou mais querer o patrocínio dele, não. Ah. Brincadeira, Marcelo, quero sim. Um abraço.
Um abraço aí pro Marcelo, um abraço pro João Gabriel, nosso companheiro também, né? Acompanhando a nossa programação nessa super segunda-feira.
Temos duas revelações no rádio esse ano, hein?
É.
Hugo Carneiro e o
João Gabriel.
Estão querendo me dar rasteira,
velho. É. Se for comentarista, tá bom. Não pode chegar a repórter, né?
Mas e olha que chegou. Chegou e já estão querendo derrubar o Robertão.
Olha que tem uma geração boa de repórteres novos aí, né? De repente a gente perde até o lugar. Fica só na apresentação do programa, tá, segunda, você, quarta e sexta.
Você, né, viu a resenha ontem, nós voltando, é, que quando fala assim, tem um narrador.
É.
Tem um narrador que vai mandar a cuia. Não, não precisa. Nossa equipe já está completa.
Exatamente. É. Exatamente.
Comentarista pode vir. Repórter pode vir. Narrador não. Nossa equipe está completa.
E o narrador é bom, hein?
É bom, né?
É bom pra caramba. Eu
também conheço. É bom.
Tá certo, porque não quer dar lugar pro cara. Vai fazer o quê? Ô, Dey Martimiano, vamos ouvir aí o Carneiro, né? Acompanhou o jogo, né? O jogo do Operário. Vai falar um pouquinho aí de como ele viu, né, o empate ontem no Ninho da Águia entre Águia Negra e Galo. Alô, Hugo, boa noite.
RWR
Regional Esportes.
Um salve aos ouvintes do programa Regional Esportes, transmitido pela RWR Esporte MS, pelos meus queridos Ricardo Paredes e Odair Martimiano. Eu sou o Hugo Carneiro. Quero falar hoje sobre o jogo Águia Negra e Operário. A gente tem hoje umas discussões no futebol brasileiro sobre a qualidade do futebol, né? Eu sou um crítico ferrenho ao futebol nacional de um modo geral, com algumas exceções que tem algum bom futebol. Não ia alisar para o lado do nosso Mato Grosso do Sul. O esporte aqui é fraco, a gente sabe. O campeonato está muito ruim, nivelado muito por baixo. E não podia ser diferente no jogo de ontem, Águia Negra 0, Operário 0, né? Eu espero muito mais do Águia Negra, porque dos times que eu vi, eu considero o time como candidato ao título, um dos candidatos ao título, junto com o Aquidauanense. Espero muito desses dois clubes. E ontem eu acho que, por já estar classificado, o Águia Negra deu aquela sossegada em campo, e acho que o Operário foi um pouco melhor que o Águia Negra, sim. O Operário... desde o jogo que eu vi no Clássico, o Corumbaense, o time deu uma melhorada, está marcando um pouco melhor, né? Sobre criatividade, todos os times locais pecam e na criatividade, né? Por falta de qualidade maior, mas o time já deu um ajustado um pouquinho melhor na defesa. Ontem
tentava ser reativo contra o Águia Negra, né? Que também não saiu muito para o jogo, então assim, acho que o 0x0 está de bom tamanho, o Operário melhorou um pouco, o Águia caiu um pouco, mas eu acredito que seja já pela classificação. E a gente não pode esquecer que tá aí, daqui a pouco tem os playoffs aí, né? As quartas de final. E aí já é outro campeonato e a gente espera que a coisa melhore. E esse é o nosso sentimento, né, Ricardinho? Um abraço, Dair, um abraço. Fiquem com Deus todo mundo aí. Eu sou o Hugo Carneiro, vocalista da banda Raivana e comentarista da RWR e Sport MS.
RWR Regional Esportes.
Não só é o vocalista do Raivana, né? Ele é o maior vocalista do rock and roll de Campo Grande, de todo o estado do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço ao nosso Hugo Carneiro, né? Comentarista da RWR, também da Rádio Esporte MS. Vamos ao intervalo, na sequência, tudo sobre o Esporte Clube Comercial. Venceu, já está classificado, né? E tem novidade. Tem um novo contratado que chega amanhã para integrar o elenco da equipe do Comercial. A gente volta dentro de 2 minutos.
Regional Esportes.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
RWR.
Para o seu time de futebol, vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597. Versátil
Regional Esportes. Você
com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
RWR.
É mais que pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência mais que pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência mais que pizza. A família que atende a sua.
Regional
Esportes. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365-2101.
33652101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 33652101.
RWR!
Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais Que Pizza fica na Avenida São Nicolau, 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça a sua pizza. 3366-1696. 3366-1696. Ou mande um WhatsApp. No 99905-0980. De novo, repetindo o WhatsApp. 99905-0980.
Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos aqui em Campo Grande. Olá, boa noite, galera. Eu escuto o senhor Ricardo Paredes.
Senhor, tá?
Desde 2010 na Difusora. Aqui é o Êxodo Emanuel. Êxodo Emanuel, do Centenário. Manda um alô para o Thiago Faria. Abraços, galera. Vocês são show de bola. Um abraço aí pro Êxodo Emanuel. Curte o Ricardinho desde 2010. Faz tempo, hein? 10 anos já, hein?
Rapaz. 10 anos.
10 anos que houve, Ricardinho. Um abraço aí pro Êxodo. Muito obrigado pela companhia. Agora aqui na RWR e também na Rádio Esporte MS. Timão aí do Cláudio Severo, coordenação do Thiago Lopes de Faria e também o comandante Odair Martimiano, né? Essas três feras da comunicação junto com a gente aí nas noites de segunda, quarta e sexta, dias de futebol, né? Estamos aí com tudo, né, Odair?
Estamos esse ano.
Estamos dividindo a rede ainda por cima. Olha só que chique, né? Cara.
Levando dois jogos simultâneos ao torcedor.
Aí tem o cara, comercialino. Houve uma rádio.
Que não é.
Houve a outra rádio.
Quarta-feira agora mesmo, nós vamos transmitir os dois jogos da... um jogo em cada rádio. Do Flamengo nenhuma. Eu não acho que...
E do São Paulo na outra.
O Flamengo, se não me engano, vai ser na Rádio Esporte MS e o do São Paulo na RWR. Se eu não tiver errado, se eu estiver errado, vai ser o São Paulo na Esporte MS.
É porque 8 GB na equipe é só um, né, Odair? E ele que escala, né?
É ele que escala,
mas beleza. Um abraço aí pro Thiago Lopes de Faria, curtindo a nossa programação esportiva, né? Ele ouve para puxar a nossa orelha, puxar nosso tapete.
Ele ouve ao vivo.
E depois ele ouve o gravado.
Exato. Um abraço, Tico.
Aí ele vê todos os defeitos que ele não viu no ao vivo, ele ouve no gravado e sapeca nós.
Exato. Daí.
Vamos falar do comercial daí?
Vamos. Tem promoção, né?
Tem promoção. Vamos ter promoção do Vermelhinho, ó. O Paulo Barbosa e o João Paulo Belli, 100 ingressos para mulheres de vermelho no domingo.
Aí eu vou concordar com o nosso comentarista Hugo Carneiro, que poderia passar também a praça de branco, né? Só de vermelho, às vezes a mulher
podia
não tem.
Podia colocar a mulher de vermelho e o homem de branco?
Então, às vezes a mulher não tem o vermelho, tem o branco.
Ah, é verdade.
Né? O homem não tem o vermelho, tem o branco.
Mas a mulher toda de vermelho fica bonita, né, André?
Fica chique, né?
É uma cor chamativa, né, cara?
Não. Isso sem dúvida nenhuma.
Alô, meninas comercialinas, vamos todas de vermelho, né?
Tem uma coisa que a gente não pode falar no comercial esse ano, Rico, que não estão se mexendo, né?
A diretoria está se mexendo. Então... Pelo menos uma parte, né? O principal não está, mas uma parte está.
Estão fazendo rifa, estão fazendo almoço, estão dando ingresso, estão sorteando camisa... Tem camisa para vender. Alô, torcedor comercialino, quem quiser camisa...
Entre em contato com o Cláudio Barbosa.
Eu
vou ver o telefone do Cláudio aqui, né, Odair? É bom a gente divulgar, né?
Entra em contato com o Cláudio. São camisas bonitas, um preço acessível.
Deixa eu falar. 99981-1057.
Repetindo.
99981-1057.
Isso, manda um alô lá. Pro Cláudio, se tiver interesse, confesso, não sou comercialino, né, mas a camisa do comercial está muito bonita e o material é muito bom.
Ó, Ricardinho, na matéria do Capital News, coloquei a ordem dos times em caso de desistência do Águia Negra, Operário atrás de outras equipes. É o Rogério Vide, ele que fez a matéria aí
do Capital News. Tem como abrir a matéria do Capital News com relação ao operário lá, né, que o Anderson Ramos mandou?
É, inclusive eu falei isso, né?
Quero saber quais são as outras equipes que estão na frente, né, do Operário Futebol Clube. Né? Atrás, ó, o Galo precisaria aguardar a ordem de chamada. O Águia saindo, o Aquidauanense subiria para a fase de grupos e o terceiro colocado Comercial aí daria o lugar na fase preliminar. Se o Colorado não aceitar o convite, este seria para o set de Dourados, que não existe mais também, né?
Bora.
Melhores colocados nas quartas de final do ano passado, Corumbaense e SEC também seriam convidados até chegar ao Operário. Que situação do Operário, né, Ander?
Aí não pode, né?
E tem que ver se essas outras equipes aí têm interesse, né? O Operário, pelo menos, já demonstrou interesse, né, Ander? Um abraço para o Rogério Vidimantas lá em Dourados.
Ô, Vidi, um abraço. E ontem, lá no almoço, né, que nós almoçamos, a hora que o Vidi chegou, veio um senhor com uma nota de 50 e falou, não, pode...
Pode ir para outro
restaurante. Pode ir para outro restaurante ali.
Porque aqui já deu.
Obrigado, Vídeo. Um abraço aí. Seu profissionalismo é coisa fantástica. Agora, o Operário demonstrou interesse, sem dúvida nenhuma. O Comercial também. E dentro dessas chamadas, eu acredito que o melhor time a ser...
Convidado
seria, nessa ordem aí, seria a SERC.
Mas por quê?
Pelo trabalho do Félix.
Félix, né? Mas é saber se ele vai querer.
Não, tem tudo isso. Mas eu acho que isso aqui é especulação. O Águia vai jogar. O Águia vai disputar. Tenho esperança que faça um bom campeonato. Né? Não tem...
Já falamos do Galo. Vamos falar do Comercial? Tem o hino do Vermelhinho, né? O Vermelhinho... Jogando o fino da bola, hein? Sapecou legal. Tá lá no primeiro. Sapecou legal ontem a equipe da Ponta Poranense. Vamos ao hino do Vermelhinho, o mais querido.
O maior, a torcida já consagrou. Nossa torcida é a melhor. Salve o nosso torcedor. Se o Comercial entra em campo.
Legal, agora com mais detalhes, Odair, comente pra gente a vitória do Comercial ontem contra a Ponta Poranense. Primeiro tempo, matador, destruidor do Comercial, né, Odair?
Tá só pedindo desculpa à torcida do Ponta Poranense e aos ouvintes. Nós não, infelizmente, eu não tenho o hino, né, do...
Vamos providenciar, né,
Odair? Vamos providenciar, e assim, independente se ainda estiver no campeonato ou não, tocarei aqui com o maior prazer. O jogo... O Rico, foi o jogo do primeiro tempo, o Comercial foi arrasador. Fez dois, poderia ter feito o terceiro, o quarto, não deu chance ao time do Marçal. Né? O time do Marçal se perdeu de uma maneira dentro de campo, né, que não conseguiu ver a bola. O Zé Augusto fez uma defesa e depois assistiu o jogo.
Uma defesa, não, foram duas defesas num lance só, né? Mas duas defesas espetaculares do Zé, né?
É.
Aliás, estava na reserva e ganhou a vaga, viu,
Zé? Eu falei isso lá atrás, né? Quando você começou a setoriar o Comercial, que o Lucas, né? Lucas Alves é um bom goleiro também, mas ele tinha uma sombra. E essa sombra era uma sombra gigantesca dentro do... Dentro do plantel do Comercial, que era o Zé, que é um goleiro, sem dúvida nenhuma, muito, mas muito competente. Mas o jogo foi um jogo, gostei muito do primeiro tempo, da dinâmica do jogo. Não é que a Ponta Paranense não jogou nada, o Comercial não deixou a Ponta Paranense criar. Né? O Robson adiantou a linha, marcou em cima, na saída de bola da Ponta Paranense, tinha quatro jogadores do Comercial fazendo a linha de frente ali. Quando passava, eles recuavam, né? Aí fazia o 4, 3, mas não deixava a Ponta Paranense criar. Comercial agudo, né? As peças que chegaram estão jogando. Né? Ontem, para mim, o zagueiro Henrique Mumu esteve muito bem na partida, no desarme, perfeito, não deu chance pro seu adversário. O jogo foi... de uma dinâmica muito boa. Segundo tempo caiu, né? Engraçado, né? Enquanto estava aquele sol ensurdecedor, como diz o Cláudio Severo, o jogo foi bom. Aí veio aquela brisa gostosa, aí o jogo caiu. O jogo ficou ameno, mais tranquilo, né?
Parecia que ia chover, né, segundo tempo, né, dele? Ainda bem que não choveu, né?
Teve dois pênaltis. Um, até falei na transmissão o seguinte, o árbitro deu, tá bom. Se não tivesse dado, seria melhor ainda pro comercial. É. Acho eu que...
Não foi.
Assim, a gente tá querendo achar...
Foi, mas não foi, né?
Mas tudo
foi
bem.
Esquisito, o cara nem caiu.
Né? Mas pelo aonde estava o árbitro, né, mal posicionado no momento... E...
Aliás, seu Renan Sabral, né?
Agora,
ajuda nós aí, nós queremos ajudar o senhor, queremos elogiar o senhor, mas tá difícil, hein? Tá complicado.
Uma coisa que eu tenho que me policiar. Não vou mais elogiar árbitro no intervalo.
Eu, no primeiro tempo, você elogiou, né?
Não, mas ele fez um bom.
Mas foram dois pênaltis esquisitos da
E o segundo, etapa. O segundo não foi esquisito. O segundo não foi.
Não foi. Tocou na bola. Foi ali pertinho de mim ali, atrás do gol.
Exatamente. Né? Tocou a bola e a bola saiu quase que pra lateral ainda. Não tocou no jogador, mas. Marcou.
O técnico Robson Matos não gostou muito do jogo da equipe, não, viu, Dede? Disse que foi o segundo pior jogo do comercial no campeonato estadual. Acho que ele esperava mais gols, né? Mais vantagens numéricas. Né?
Mas eu posso respeitar, mas não vou concordar com ele, não. O comercial, pra mim, fez um jogo regular.
Suficiente pra vencer.
E quando o comercial começou a sofrer, a partir do pênalti, né? Que ele fez o pênalti, foi convertido, o comercial marcou aos 9 de pênalti e sofreu aos 11. E depois o time do comercial deu uma cansada, né? E o time da Ponta Paranaense, com aquele ímpeto de tentar, de buscar, equilibrou a partida, chegou a ser um pouco melhor no segundo tempo, mas não deixou muita brecha atrás, né, pro comercial sair nos contra-golpes. Mas o comercial já estava naquele momento sem as pernas. E quando foi... preciso, né, o Zé Augusto nas investidas da Ponta Paranaense salvou. Para mim, um jogo regular. Passava de ano esse jogo. Não foi o melhor jogo do campeonato, mas muito longe de ter sido um jogo muito ruim, tá, Zé?
Muito bem. Comercial fez 1-0. Temos o primeiro gol do comercial, e o Daí?
Temos.
Vamos à emoção do gol aqui no nosso Regional Esportes.
Emoção do gol.
Escanteio, Marcelinho lançou na área, chegou e guardou. 1-0, primeiro gol do Vermelhinho. Vamos dar uma narração aí do Thiago Lopes de Faria.
Regional Esportes.
Chegada providencial do Matheus. Número 5, jogador de meio campo, ajustando aqui o sistema defensivo. Meteu para fora, é escanteio para a equipe do comercial. O Marcelinho vem para fazer o lançamento dentro da grande área.
Você escreve direito, Wilder, por favor, que você mandou no WhatsApp pra gente. Aí escanteio pelo lado esquerdo, levantou, carimbou! Gol!
Seis minutos do primeiro tempo. Bruninho abre o placar no Aral Moreira. Cobrança de escanteio lá pela ponta esquerda. Marcelinho levantou a defesa, cochilou. Bruninho bate de perna esquerda, rasteiro no canto do Tchepo. Nada pode fazer colorado. Abre o placar no Aral Moreira. Bruninho, 11 às costas, cheiro de artilheiro. Faro do gol, olhos abertos. Abre o placar aqui em Ponta Porã. Ponta Paranense 0, comercial 1, o Ricardo Paredes, defesa aí da Ponta Paranense, cochilou legal, hein, Rico? Cochilou, cachimbo caiu, Marcelinho, lançamento na medida, pé trocado, perigo dobrado, lançou na grande área, goleirão ficou parado, sistema defensivo da Ponta Paranense parou também, mas o Bruninho chegou, cutucou e guardou, o primeiro do comercial que sai na frente, 1-0.
WR.
muito
Regional
bem
Esportes.
1-0, mas foi uma mão com açúcar, né? Porque ninguém chegou ali para tirar. Ele perto da trave, só chegou e guardou, viu, Daí?
Você vai falar que esse até você faria.
Daquele jeito até eu faria, né?
Não, mas foi um vacilo. A zaga da Ponta Paranaense não se apresentou bem no primeiro tempo. E todo o comercial chegava na frente, já era um perigo. E esse foi um esquisito. Um escanteio jogado na área, né? Se existe um escanteio bem cobrado, esse foi bem cobrado. E a bola ficou ali, né? Um deixa que eu chuto, outro não, chuta você, sobrou pro Bruninho, o Bruninho não tá nem aí pra situação, e não tem que estar mesmo, empurrou o comercial 1-0. Naquele momento, né, estava melhor em campo, já estava buscando mais, já tinha mais atitude dentro de campo.
O Marcelinho fez o segundo gol da equipe do Comercial, né? Também no primeiro tempo, o Comercial abria vantagem no placar com esse gol do Marcelinho, narrado assim pelo Thiago Lopes de Faria.
RWR Regional Esportes.
Thiago.
Pois não.
Professor Indajaia curtindo a nossa transmissão, também o Magno Brasil, doutor Magno Brasil, todo mundo de Campana ligada na nossa transmissão aqui.
Todo mundo ligado, RWR, trabalho comercial, tá na área, Daniel, vai marcar, carimbo! Gol! Marcelinho! Marcelinho! Linha Morena! Jogada lá pela esquerda, sobrou pra ele dentro da área. Bateu forte do canto direito, Diego pulou, nada por ele fazer. O Colorado amplia aqui.
Comercial!
Comercial muito perto da classificação. Nesse muito. Paredes, me conta.
Muita calma, muita tranquilidade do Marcelinho. A jogada veio pela esquerda, encontraram Marcelinho aqui no meio, ele dominou com a direita, tocou com a esquerda, chute rasteiro, indefensável, não deu pro goleirão e o Comercial amplia o placar aqui, 2-0.
RWR Esportes.
Muito bem, foi um golaço do Marcelinho, hein? Dominou, né? E tocou no cantinho. Foi um chute fraco, né? Mas colocado no cantinho, né? Indefensável.
Sem chance pro Matias.
Matias. Matias, como que é?
Tipo. Só o Tico,
da, né? Paz. Matias, Tipo, da Paz.
E o Tico tá questionando o meu comentário.
Você tá vendo? Eu falo pra você que ele fica de campana ligada, você não me escuta.
Não, mas o deixa que eu chuto, é lógico que eu ainda do primeiro gol. Não é, mas a bola ficou ali, ninguém tirou, ninguém cortou, né, a zaga da Ponta Paranaense olhando, né, parada, estática, parada. Agora o segundo gol, Marcelinho dominou, carregou, olhou a situação do Guapo, né? E tocou.
Guapo Tipo da Paz.
E tocou na saída dele, né? Um golaço, um gol de quem tem visão de jogo, né? E a gente sabe das qualidades do Marcelinho. É um jogador que tem esse diferencial. Ainda precisa se encorpar mais, ainda pegar mais cancha, ter mais jogos difíceis, né, na sua carreira. Mas é um jogador que tem tudo. Falando o nosso palavreado, atravessar a ponte. Tem tudo. Né? É um baita de um jogador. E esse gol ontem, acho que coroou o bom campeonato que ele está fazendo.
Primeiro tempo foi 2-0 para a equipe do Comercial. Primeiro tempo foi 2-0 para o Comercial. E o pessoal terminou o primeiro tempo, foi para o vestiário, conversaram com o Robson. E o jogo no segundo tempo, né, voltou com dois pênaltis, um na sequência do outro, né, Odair?
É, só mais uma vez, e ele tá me deixando irritado. Olha o que ele colocou aqui.
Aqui lá não pode ler não, ó. Seu ou daí?
Não, aqui, olha o que ele colocou. Zagueiros iguais do tênis clube.
Ninguém foi no Bruninho. É verdade.
Não, como é verdade? O Tênis Clube teve um dos melhores zagueiros dos clubes.
Eu lembro do bom goleiro que teve lá. O Daí Martimiano.
Não, mas depois ele foi pra zaga.
Foi pra zaga, né? Mas, então, veio o segundo tempo, teve dois pênaltis, um na sequência do outro. O pênalti do Comercial foi pênalti?
Já falei.
Suspeito.
É suspeito.
E o outro pênalti foi pênalti?
Não, o outro não.
Vamos aos lances? Narração aí do Thiago Lopes de Faria. O terceiro gol do Comercial e o único gol da equipe da Ponta Poranense. Vamos ouvir.
RWR Regional Esportes.
O Comercial lá pelo lado direito, o Wallace caiu, vai ficar pedindo o que? Nada. Pênalti! Pênalti! Claríssimo! Segurou, só não caiu. Não é porque não caiu que não foi pênalti. Claríssimo! Demorou pra marcar até o Renan e Sabraldi.
Segurou dentro da área, é pênalti, né, Thiago?
Não precisa cair pra ser pênalti, né? Infantil jogador. E a imagem mostra que no final os dois estão se segurando. Mas quem deu o tranco primeiro puxando foi o jogador da Ponta Paranense. É que não precisa cair pra ser pênalti, né?
Só rapidão, aquele lance, se marca tá bom, se não marca tá ótimo.
Exatamente. Pênalti pro Comercial, Lucas Paulista, à esquerda do seu rádio, bateu, carimbou!
Comercial!
Lucas Paulista! Marco terceiro! Deixa o Comercial mais perto ainda da próxima fase! Deixa a Ponta Poranense mais perto ainda da Série B! Primeiro de artilheiro fora do gol! 3-0 Ponta Poranense! Vem na bola e deu pênalti! Tocou na bola, ele deu pênalti.
Acho que ele compensou, viu, Thiago?
É, compensou.
Pegou na bola primeiro o zagueiro primeiro do Comercial, Ventura.
Primeiro na bola.
Primeiro na bola, depois acertou o jogador.
Posso opinar?
Pode. Acho que ele compensou.
Nada, ele compensou.
Nada, compensou.
Tocou na bola primeiro, depois ele deu fraco Renan Sabraldi. É o que a gente dizia, o Odair foi felicíssimo. Se dá a falta, beleza. Se não dá, também beleza. Mas não precisa compensar, né? Dois erros do mesmo lance.
Agora, elogiar árbitro, elogiar goleiro, só hora que acabar o jogo, Thiago. Não, ele tinha acabado de elogiar o Renan, né? Que fez um primeiro tempo. Mas...
Pênalti. Quem tá ali, Leléo?
Leléo.
Leléo na bola direita do seu rádio, perna esquerda na bola. Atenção. Bateu, carimbou! Gol! Da Ponta Paranense! 1 minuto depois, desconta a Águia da Fronteira! Leléo, 10 apontas, perna esquerda na bola, bateu rasteiro, Zé Augusto acertou o canto, mas a bola morreu no fundo do gol, desconta Ponta Poranense aqui no Arão Moreira, Ponta Poranense 1, Comercial 3, primeiro pênalti do Comercial, depois o da Ponta Poranense, Rico.
Lucas Paulista, com calma, com categoria, fez 3-0 Comercial. Goleirão. Legal, portanto, aí, né? Os gols da partida do Comercial ontem, 3-1 para cima da equipe da Ponta Poranense, né? A gente já comentou sobre os pênaltis, né? Mas o Lucas Paulista bateu bem, né? Bateu bem ali, fez o gol do Comercial. E o Leléo foi perfeito na batida, fazendo o único gol da Ponta Poranense.
Se foi ou não, é outro debate.
É.
Mas é o quinto pênalti que o Comercial comete. Né, em 8 jogos, 5 pênaltis. É muita coisa, Rico. Algo tem que ser mais trabalhado. Né? E a gente já viu pênalti bobo, pênalti infantil, pênalti que precisava e pênalti que não foi. Mas o Robson vai ter que trabalhar um pouco mais.
Sistema defensivo ali, Ventura, o Henrique Mumu, né? É. A rapaziada ficava mais atenta ali nas jogadas dentro da área ali, né? Parece que o pessoal meio que se afoba também, né, Odair?
É o. E tem. Né, é muita coisa. um campeonato com 9 partidas, jogaram 8, 5 pênaltis, é muita coisa. Né? Tem que trabalhar um pouco mais, tem que... Não sei se é posicionamento, não sei se é cobertura. Algo o Robson vai ter que achar, né, para o time não cometer tanto pênalti igual está cometendo.
Muito bem. Entra no seu WhatsApp ali, porque tem uma ouvinte lá da cidade de Maracaju, né? Está curtindo a nossa programação aqui. Boa noite aqui. Isso. Boa noite, ouvindo vocês aqui em Maracaju. É a Andréia Ratier. Andréia Ratier, um abraço aí para a Andréia. Está, né, em Maracaju, curtindo a nossa programação.
Abraço e muito obrigado pela audiência. E se tiver notícias do MAC...
Manda, né, para a gente.
A gente tem uma certa limitação de cobrir todas as equipes, mas se tiver alguma...
É o Paulo Roberto Banzec que manda para nós, de vez em quando, alguma informação. Né? Um abraço para a Andréa Ratier. Eu trabalhei com a Tatiana Ratier aqui em Campo Grande, né? Jornalista conhecida aí, né? Está meio fora do ar, né?
Será que é parente do Raul?
Será que é parente da Tatiana Ratier? Ou da... Tatiana Ratier é uma baita não é repórter. Trabalhou comigo lá na TV Record.
TV, não...
Não, ela trabalhou em todas, mas trabalhou no Canal 8, na Record. Na Record trabalhou comigo em 96, né? Grande companheira aí, a Tatiana Ratier. Portanto, o Comercial venceu 3-1. Vamos ouvir os jogadores? Final da partida, eu conversei com os jogadores... do Comercial, jogadores da Ponta Poranense. Aliás, comecei mais com jogadores do Comercial. Vamos ouvir aí os atletas do Vermelhinho após a vitória por 3-1 contra a Ponta Poranense.
RWR Regional Esportes.
Jogador Lucas Lorenzi está aqui fora, já saiu durante a partida. Está com gelo aqui na coxa esquerda. O que eu vi, Lucas?
Senti um leve desconforto, né? O jogo já estava meio que equilibrado, preferi poupar para o próximo jogo, né, que é super importante em casa.
Importante também a equipe conseguindo essa classificação para as quartas já com antecedência.
Claro, é o mais importante. A gente veio aqui buscar esse resultado. É, só interessava para a gente a vitória. A gente queria já matar já logo para poder colocar um na classificação aí.
Legal. O Lucas Lourenço falou aqui agora com o Lucas Paulista, né, falando sobre a partida, né, um jogo... puxado, mas a equipe soube se impor e apresentar um bom futebol, né, Lucas?
É, graças a Deus, a gente sabia que a equipe estava tudo em cima, que a gente precisava ganhar de qualquer forma. E a equipe soube. Em algum momento ali a gente na saída de bola, mas depois acertamos, corrigimos. E graças a Deus fomos felizes, pudemos fazer o gol, tomar conta do jogo e voltar a marcar novamente, graças a Deus.
Agora, já pensando na segunda fase, equipe classificada já para o mata-mata.
Isso, graças a Deus. Demos mais um passo aí. Ainda não conquistamos nada, sabemos que tem que ter o pé no chão. Vamos aí forte contra o Senna também, para fazer um bom resultado, para ficar melhor colocado. E aproveitando a deixa aqui, sei que meu pai está escutando lá em casa, queria mandar um abraço para ele. Eu falei que se eu tivesse a oportunidade de poder fazer um gol para ele hoje, eu ia dedicar a ele. Então um abraço aí, velho, de dica. Tamo junto.
Tá certo, tá lá em Campo Grande? Ou tá onde?
Ele é de Mirante do Paranapanema.
Legal, legal. Paranapanema, Mirante, Paranapanema, São Paulo é o pai aí do nosso Lucas Paulista. Que com o Mumu. Pode chamar de Mumu? Sua esposa mandou chamar você de Mumu. Hein, Mumu? Uma bela partida, sua esposa curtindo toda a nossa transmissão, mandando um abraço, um beijo especial para você aí.
Agradecer a todos aí que me acompanham, né? Nossos jogos aí, né? Galera da rádio aí. Sabemos que tem muitas pessoas aí que estão dando força pra gente aí. E sobre o jogo aí, um jogo bom, né? Um jogo que tivemos posse da bola, conseguimos e com 5 chances, graças a Deus.
Sobre... correr atrás e fazer o resultado, né? Para garantir a tranquilidade para a rapaziada ali atrás também, né?
Sim, sim, né? Foi um jogo um pouco difícil, né? Porque a situação era para cima, né? Mas conseguimos fazer os gols, né? Respeitamos, claro, que a melhor forma de você respeitar o adversário é fazendo gol. Fizemos gol, respeitando e saímos com os 3 pontos, graças a Deus.
Seu esposo ouviu toda a nossa transmissão, aproveita e mande um abraço para ela também. Não seja ingrata, ela mandou um abraço para você, um beijo para você.
Aproveitar hoje também, né? Dia das Mulheres hoje aí. Parabenizar todas as mulheres aí. Né, que tá ouvindo na rádio aí, todas as mulheres do Brasil aí, do mundo afora aí. E manda um beijo pra minha esposa, meu amor, que vem me acompanhando aí, né? É triste, né, ficar um pouco longe, igual eu tô dela, mas é trabalho, tem que acostumar. Agradecer a vocês aí, obrigado aí, vamos firme.
Legal. Tá aí o Mumu, né? Mumu, zagueirão, né? Capitão Henrique falando com a gente aqui nesse final de partida em que o Comercial venceu Ponta Poranense por 3-1. Roberto, que foi? Qual que é... a discussão, a briga ali no centro do gramado ali, Roberto?
Não, não é discussão não, é uma conversa saudável, a gente sabendo sobre regra, né? A gente
sabe que as regras vão mudando do futebol, e alguns costumes que a gente tinha, alguns hábitos, né, as regras vão mudando, a gente tem que se atualizando. Eu acho que é uma coisa tranquila, saudável, até para eles, né, como arbitragem, né, entender da regra, e nós para mim, para os jogadores, né. Então, deu tudo certo, a gente entendeu, e é isso aí.
Comercial 3-1, soube correr atrás, soube fazer o placar.
Então, jogo difícil aqui na casa dos caras, por mais que a gente conseguiu um saldo positivo, como eu falei no primeiro tempo, a gente teve chances de fazer mais, a gente tem que corrigir isso, porque apareceu, a gente tem que fazer, mas graças a Deus, o importante é a gente conseguiu vir com um saldo positivo e conseguimos 3 pontos importantes.
Tem que caprichar mais no toque final, né?
Sim, né? Pra gente cada vez mais pegando confiança e a gente conseguir fazer cada vez mais um bom trabalho.
Legal, Roberto. Agora, já pensando na segunda fase, mata-mata.
Né? Claro que a gente pensa na próxima fase, mas pensando no próximo jogo também, respeitando o adversário. E a gente focando um degrau de cada vez. Com certeza, sim, nós vamos alcançar nossos objetivos.
Legal. E o Roberto falando com a gente. Chegar no goleirão, Zé Augusto. Vem cá, Zé, fazendo um favor. Né? Aqui a gente consegue captar legal o som da rádio. Dá pra gente bater um papo aqui. Antes de mais nada, Zé, eleito pela equipe de esportes da Rádio Esporte ABS como o melhor homem em campo pelas grandes defesas ali no primeiro tempo, viu, Zé?
Agradeço, né? Agradeço a todo mundo. Boa tarde a todos. Fico feliz pela atuação, mais feliz com a vitória e a classificação, né? Acho que isso que nós precisamos, a confiança está lá em cima agora, recuperamos. E agora é manter o foco para poder, na próxima fase, se Deus quiser, passar de fase ainda.
Um grupo que se uniu e você, né, começou o campeonato no banco, né? Mas soube trabalhar, soube esperar e a hora chegou, né, Zé? E você abraçou a oportunidade, né?
Ah, sim, a gente vai trabalhando, né? O Lucas é um grande goleiro, amigo também. Acho que essa é a harmonia do grupo em todos, se fechamos, decidimos que só vamos parar quando for campeão. Então, acho que esse é o foco até o final para manter.
Tá certo. A equipe já está classificada para a segunda fase, mas tem um compromisso no final de semana, cena pela frente. Tem sempre que pensar um jogo após o outro, né, Zé?
Com toda a seriedade, né? É o último jogo, mas é a série, como fizemos, para poder pontuar mais ainda, ter uma boa chance lá na frente.
RWR!
Portanto, aí, jogadores do Comercial conversando com a gente após a partida, né? O clima feliz, né? Mas o Roberto reclamou bastante com o árbitro. Ele foi lá brigar com o árbitro, viu? Mas que cobrança de lateral foi aquela? Né? Explica aí pro ouvinte.
Olha, você aí do outro lado. O Roberto foi bater o lateral e...
Ajoelhado?
Ajoelhou, né? Pra bater o lateral. Confesso pra você que eu nunca tinha visto.
Nunca tinha visto essa mudança de regra que também pode bater ajoelhado. Acho que ajoelhado, você tem que ter a postura, né? O pé não pode subir, não pode ter um passo para frente.
E o Renan já tinha fazendo a reversão no lateral no primeiro tempo de um jogador da Ponta Paranense, né, que bateu de uma forma parecendo que estava jogando uma melancia dentro de campo. E aquela do Roberto, mais uma vez, o Roberto acho que passou das medidas. Né, não tem como, eu nunca vi. Nunca vi. E o Roberto, ano após ano, proporciona fatos.
Né? Grandes eventos, né? No esporte, né? Aquele dia ele nem entrou em campo, né?
Ele entrou, mas
já que não jogou.
Não jogou, foi expulso antes de começar o jogo.
Ai, ai, ai.
O Roberto ajuda a gente também.
Quem tava puto, eu posso falar puto da cara?
Você pode.
Quem tava puto da cara, o técnico Marçal, né? Não, foi de poucas palavras ontem, ao final do jogo. Vamos ouvir aí o técnico da equipe da Ponta Poranense.
RWR Regional Esportes.
O Marçal que fala com a gente a respeito desse placar de hoje aqui, Marçal. 3-1, o que é que houve com o seu time?
Não houve. Que time? O time não entrou em campo. O time não faz uma baita de uma partida na quarta-feira, vem aqui e faz um troço desse. Não existe, tá? Cara, a única coisa que eu posso dizer é ficar envergonhado. A gente nem sempre... É complicado você falar depois de uma derrota dessa. Uma derrota vexatória. Não pode. A meninada mostrou coragem, mostrou disposição, mostrou querer fazer. E o nosso time assistiu, parece que é um time que não foi treinado. E eu cobrando, eu cobro isso. Sabe, é complicado. O pior é que não tenho o que falar. Perdeu, mérito do Comercial, incapacidade nossa.
O time não se encontrou e matematicamente a equipe está rebaixada. Depende do julgamento do TJD, mas dentro de campo a equipe acabou sendo rebaixada, hein, Marçal?
Fazer o quê?
Marçal está nervoso, está de poucas palavras, né? A equipe está rebaixada, fazer o quê?
RWR Regional Esportes.
Fazer o que, Odair? Tá rebaixado, né? Agora, nesse momento, tá rebaixado.
Tá rebaixado. Mas vamos...
Com uma baita de uma estrutura que tem a cidade de Ponta Porã. Você viu lá, né? Como que é organizadinho o Aral Moreira.
Não conhecia.
Eu conhecia há 30 anos atrás, mas mudou bastante, né? Hoje tem mais estrutura que lá atrás.
É, um espaço... Agora, não posso concordar com o Marçal que o time dele foi tudo isso que ele falou. Primeiro tempo foi... Realmente não se apresentou bem, mas não foi tão vergonhoso.
Foi tão desastroso
não,
assim.
Não, né? O time encarou, tentou encarar. O Comercial foi muito superior no primeiro tempo. E o segundo tempo, não. Segundo tempo, a Ponta Paranense foi para cima. Lógico, o Comercial cansou, recuou, né? Já estava com o placar debaixo do braço. Mas eu não vi tudo isso que o Marçal viu na equipe dele da forma negativa, né? Perder em casa não poderia, as pretensões da Ponta Paranense não poderia ter acontecido essa derrota, para chegar na última partida agora ainda, né, com chances de classificação. Mas vamos aguardar a sequência, né? Vamos aguardar e o Ponta Porã, se cair dentro de campo, beleza, né? Agora a estrutura, né? Dá dó pro futebol São Mato-Grossense,
vai,
né?
Vai ter um estádio, né, Dê?
Muito bom.
Conversei também com o técnico Robson Matos, técnico do Comercial, que analisa aí o desempenho da equipe no jogo de ontem contra a Ponta Poranense. Vitória 3-1.
RWR.
Começar com o técnico Robson Matos. Por favor, Robson, pra gente pegar uma melhor qualidade de som aqui, pra gente bater um papo com você, né, Robson? Equipe soube criar as oportunidades, matou o jogo, mas mesmo assim, minuto final, você ficou bravo aqui, porque teve chance mais de um gol e o gol não aconteceu. Você foi a loucura aqui, Robson Matos.
Boa tarde, Ricardo, nossos ouvintes da Rádio Esporte Mestre. Jogo feio para nós, né? A gente, na minha opinião, foi o segundo pior jogo que nós fizemos. Fizemos contra o Corumbaense, esse jogo também, que a gente começou bem administrando e depois deu um colapso no meio de campo. A gente tentou ajeitar, porque a gente sabia que alguns jogadores iam sentir igual o Bruno, né? E aí os que entraram não entraram bem, com exceção do Puyol. E aí a gente sabia que eles iam para tudo ou nada. Eles colocaram quatro lá na frente, se desmontaram aqui antes do Wendel ser expulso. E ficava até difícil de você ter a leitura do método que eles estavam jogando. Mas nós cometíamos os erros porque nós deixávamos eles virar. Então era isso que eu estava ficando desesperado. E quando surgiam as oportunidades, o último passe não saía, né? Do Matheus Chaveiro, para os meninos. E quando saía, aconteceu aquilo que nós vimos ali do Wallace errar. Enfim, acho que tomara que nós tenhamos errado tudo que poderíamos ter errado durante a competição hoje.
Tá certo, é um trabalho que tem que ter uma continuidade, né, Robson Matos? Mas a equipe hoje, matematicamente, garantindo a sua classificação para a segunda fase. Pensando, jogo após jogo, final de semana tem o Senna.
Jogo após jogo, cara. Cada jogo é uma final para a gente está tentando construir a equipe. Hoje estou mais tranquilo, porque hoje consolidei o meu objetivo, que era a nossa equipe, a equipe que eu amo desde a infância, cair na segunda. Consegui classificar e agora vamos trabalhar novamente forte para levar o jogo do Senna muito sério para conseguir os 3 pontos e uma classificação melhor na tabela.
Tá certo. Agora, essa semana, como vai ser? A equipe já tem um planejamento já a partir de amanhã, avisando já o jogo contra a equipe do Senna pela frente no final de semana?
Já, nós vamos dar um descanso amanhã. Aí, a partir da terça-feira, nós vamos fazer a programação. Vou enviar para vocês terem na programação, como eu faço para toda a imprensa. Mas a gente vai procurar trabalhar bem puxado, o grupo, já olhando para a próxima fase do campeonato. Então esse jogo do Senna vai ser muito importante, porque nós precisamos jogar bem, competir melhor, ter uma junção melhor das peças para que a gente possa entrar na outra fase do campeonato bem, sem cometer erros.
Durante o jogo a gente percebe, né, jogadores do Comercial sentindo, né? Sentindo câimbra, estiramento. O que está acontecendo? Explica para a gente aí, Robson.
Aquilo que eu disse no jogo Costa Rica. A gente pegou o Bruno, que chegou, parado em casa, não fez pré-temporada. O Vinícius Matheus não fez pré-temporada. O Wallace, meio dessa virose, né? E a gente jogou essa semana 3 jogos, né? Domingo, quinta e hoje. Então, a gente teve que colocar jogadores para jogar, porque nós não temos um banco ainda, né, nivelado, assim, de alto nível. Mas acontece que o grande problema é você construir uma equipe, vir para um campeonato destruncado, como o seu Thiago disse no comentário, eu achei muito bom o comentário dele, o nível é baixo ainda, mas a competitividade é muito grande, é muito contato, né? E a gente tem um grupo que não fez pré-temporada junto,
que vai uma semana chega 2, outra semana chega 3, outra semana chega 4. Humanamente impossível você condicionar eles no nível ideal. E agora eu espero que esse jogo contra o Senna, e depois a gente vai ter mais uma outra semana para trabalhar, já levá-los eles num grau físico melhor do que eles estão. E olha que houve evolução.
E na sexta-feira você acaba perdendo um dos jogadores que era, entre aspas, o destaque do grupo, foi o Sapinho, né? Qual foi a explicação que você recebeu da diretoria, do próprio jogador, para essa rescisão de contrato aí, Robson?
Então, Ricardo, nossos ouvintes, a equipe do Rádio Sport MS. A gente fez um planejamento com o Sapinho, porque ele chegou, jogou 3 jogos numa semana, né? Os 3 primeiros jogos, depois jogou contra o Aquidauana e sentiu uma lesão. Naquela lesão, o médico disse que ele ia ficar 5 dias fazendo a fisioterapia, e nós colocamos, eu e o preparador físico e o nosso fisioterapeuta, fizemos um planejamento para ele, chama-se de transição dividida em 2 fases. A primeira fase é resistência orgânica e muscular. E a segunda fase nós íamos aprimorar a parte física dele, para ele jogar em altíssima intensidade. E terminou sexta-feira. E aí nós recebemos a mensagem do grupo, que ele tinha saído, né, do grupo, mas eu não recebi, particularmente ele não me ligou. Aí o Cláudio tinha falado com ele, eu pensei que nós íamos ter uma reunião, eu, ele, o Cláudio, porque muitas das vezes o jogador, ele não entende aquilo que o técnico está fazendo, eu tenho que olhar para a equipe, não a individualidade. Então, ele é um jogador de qualidade, e no meu planejamento era, primeiro, condicionar aquela fibra muscular dele, não é? E depois puxar ele num ritmo físico melhor, para a gente poder ter uma intensidade. E aí ele pediu para sair. Eu respeito a opinião dele, ele tem todo o direito de não querer ficar conosco. Fico um pouco chateado porque perdi um bom jogador que fazia parte do meu planejamento. Agora eu também tenho que respeitar a decisão dele, como ele também precisa respeitar a minha decisão como treinador. A gente não tem aqui preferência por ninguém. O que a gente faz, procura fazer, trabalho homogêneo dentro da nossa realidade, fazer uma equipe forte, sem o eu, mas sim o nós, para que a gente possa chegar a algum lugar. Então eu fico triste porque um menino bom, sempre trabalhou, nunca me deu problema em disciplinar, nunca brigou comigo, eu nunca briguei com ele, a gente sempre conversou olhando olho no olho, né? Às vezes algumas orientações que eu dava, ele contestava e falava, pô, tu tem razão, eu tô errado, e assim que a gente trabalha. E aí ele tomou essa atitude de sair, eu tenho que respeitar, e foi uma perca, mas agora a gente tem que caminhar. A instituição comercial é maior do que a mim, do que o Sapinho, do que qualquer outro jogador.
RWR Regional Esportes.
Portanto, tá aí o Robson Matos falando com a gente a respeito aí do problema do Sapinho, né? Que pediu para sair, teve a conversa para sair, né? O Sapinho saiu, alguns problemas físicos a gente observa, né, Odair? A gente acompanhando de perto ali, jogadores sentem, né? É a falta de uma pré-temporada adequada também para os atletas do comercial, né?
Ele disse, né? Os jogadores estavam parados. Né? Então chega. Por mais que está fazendo academia, né, fazendo os trotezinhos, se condicionando, é diferente você chegar para jogar. É diferente você estar no momento apto para jogar 90 minutos. E isso coloca, às vezes, o time, né, o condicionamento físico do time a desejar. Quanto ao Sapinho, a gente conhece o jogador, né? O jogador é um jogador importante. É um jogador que tem qualidades, mas tem uma dificuldade, às vezes, de se enturmar ali com o grupo, não aceita, muitas vezes, o banco.
Ele foi importante nas primeiras partidas do comercial, né?
E eu acho que seria muito importante agora.
Fez gols decisivos, importantes, aí contra Maracaju, principalmente, né?
Aquele gol aos 40 e...
Lá vai fumaça. Né? Aos 46.
Já estava apagando a fumaça, já ele fez.
Não, bom jogador,
né? É um baita de um jogador. E eu acho que...
Será que se eu fosse diretor de comercial, eu chamava o Sapinho para conversar? Às vezes ele não... Às vezes ele está precisando de uma conversa, né, Odair, para tentar resolver alguns problemas, né? Ele não sabe como que funciona a cabeça do jogador, principalmente, né, Odair?
Mas agora eu acho que o comercial ganhou corpo, né? Não sei.
Tá chegando mais gente.
Não sei se essa reintegração...
Isso.
Ser reintegrado novamente
seria
tão benéfico.
Seria bom pro grupo.
Como jogador, nada a questionar. Nada. Mas fica naquela, pediu para sair, saiu, aí vai atrás. Eu acho que esse não, era o momento de antes de oficializar a saída, sim. Não, vem cá, o que aconteceu?
Vamos conversar aqui.
Eu não quero ficar no banco. Não, mas por que você está no banco? Porque você hoje está num momento
de recuperação.
De recuperação, um momento físico, mas você é importante para o grupo. Aí sim. Aí depois que saiu, não, acho que você começa a perder o grupo. Não concordo com o Robson quando ele fala também que esse foi o segundo pior jogo do comercial. Não tenho essa visão técnica que ele tem lá dentro. Mas eu vi um comercial muito esforçado e muito obediente no primeiro tempo. No segundo tempo caiu, é verdade. Mas o primeiro tempo, para mim, foi um dos melhores do comercial.
E atenção para a programação do comercial para essa semana, hein? Amanhã, 8h30 da manhã, treino na Vovó Ziza. Quarta-feira, 8h30 da manhã, academia, né? Trabalho de força na academia. Na quinta-feira, 14h30, amistoso contra Sene contra União ABC. Não entendi aqui, né? Mas...
É no Sene.
Ah, tá. Amistoso no Sene contra União ABC. Legal. 14h30 na quinta-feira. Sexta-feira, 8h30 da manhã, tem Vovó Ziza. Sábado, 8h30 da manhã, tem academia, um treinamento preventivo. Essa é a programação da equipe do comercial que joga domingo às 15 horas contra o Sena de Nova Andradina. Tá certo, Daniel? A programação legal aí do comercial.
Parabéns ao Robson, né, que manda a escalação do time na quinta-feira à noite. Na sexta-feira a gente já sabe quem que vai, quem que não vai, quem que se vai viajar, se o jogador não viajou e o time que vai entrar em campo. Pô, é lógico que, né, tem mais um dia. Pode ser que aconteça, né, uma virose no jogador que não entra em campo. Mas a gente sabe que o comercial nesse ponto está à frente dos demais, sem dúvida nenhuma.
E tem novidade no comercial, daí. Tem jogador novo chegando. Agora é a próxima já, né? Tem jogador novo chegando. Diretoria trabalhou, né? Vem mais um 10 aí, viu, daí? Vem o meio esquerdo aí. Será que o cabra é bom, daí?
Tem que ser, né? Tem que ser pontual. Não pode chegar para disputar a posição. Tem que chegar para assumir o 10
apesar
ali.
Apesar que o Marcelinho tá bem.
Tá 10. Bem. Mas o Marcelinho é um 10 falso 10, né? Ele cai muito pelas beiradas. Eu gosto daquele 10 clássico ainda.
Será que vai ser um 10 clássico que tá chegando aí, Odeir? Mas é o meio esquerdo.
É o meio esquerdo. Por ser o meio esquerdo, já é um, diferencial.
A gente já fica na expectativa.
A gente já fica naquela expectativa que... E o comercial tem isso de bom, ô Rico. Os jogadores que chegam pro comercial são diferentes. Nós temos o Wallace, o Bruninho, né? É. São jogadores que chegou... O Wallace já desde o começo, mas o Bruninho, por exemplo, chegou, caiu certinho.
Chumbinho jogou mais ou menos também.
Né? Só dá ritmo para ele.
O próprio Henrique chegou durante a competição.
Então...
Vamos saber quem que é o meia esquerda que está chegando aí, Odeir.
Quem que trouxe a novidade?
Quem traz as informações é o diretor Cláudio Barbosa. Boa noite, Cláudio. Tudo bem?
RWR Regional Esportes.
Boa noite, meu amigo Ricardo Paredes e todos os ouvintes aí da Rádio WR e Esporte MS. Meu amigo, como eu disse para você ontem lá em Ponta Porã, a gente estava trabalhando para trazer mais jogadores para o comercial, né? Hoje, o meu amigo Denner de Castro, que é o analista do clube, me posicionou, né? Que o Eric Mammer, meia esquerda, já teve passagem pelo Guarani, Bragantino, vários clubes de São Paulo, um meia muito ofensivo, faz muito gol, né? 1,83m, nascido em 91, já experiente, rodado pelo Brasil afora aí. A gente conseguiu agora, às 17 horas, fechei a parceria com o empresário. E eu acredito que amanhã, até às 15 horas, ele deve estar desembarcando em Campo Grande já. Para estar fazendo toda a avaliação médica, né? E depois a avaliação física. Estando tudo ok, eu acredito que na quarta-feira já assina o contrato e na sexta-feira já está no BID do comercial, ficando à disposição do professor Robson Matos já para o jogo de domingo, né, contra o Sena de Nova Andradina. Tá ok, meu amigo? Então estamos trabalhando aí. Então mais uma contratação do Esporte Clube Comercial, o meia esquerda Eric Mammer, um jogador já com passagens pelo futebol brasileiro, experiência para chegar e poder nos ajudar aí nessa fase de mata-mata que vai ser muito difícil. Ok, Ricardo? Uma boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio WR. E o Colorado vem forte, o Colorado está trabalhando para chegar. Se Deus quiser e Nossa Senhora Aparecida nos ajudar, vamos dar trabalho nesse campeonato. Um grande abraço aí, fica com Deus.
RWR Regional Esportes.
Aí um abraço aí pro Cláudio Barbosa, né, diretor do comercial, que mandou a informação. Eric Mamer, né? É passagem, o novo contratado do comercial.
Passagem por grandes equipes, né? Base de Guarani. Jogou pelo Guarani, pelo Bragantino. Né? É um jogador, 29 anos. Já tem uma experiência. Né? Tomara que chegue para ajudar essa garotada do comercial. O comercial, acho que tem uma idade média de 23 para 24 anos. Né? Então, você precisa, na hora do um pouco mais velhinho no grupo ali para puxar, né, a orelha na hora que tiver que puxar, né, e soltar na hora que tem que soltar. Espero eu que chegue para jogar e ajudar o Vermelhinho a galgar mais degraus.
Vamos aos resultados, Odair, do final de semana, nona rodada do Campeonato Estadual, né? Vamos aí com os resultados, né? Tava na mão. Sena 2, Aquidauanense 6. Olha que goleada.
Então,
time do Mauro Marino.
Mauro Marino fez 6 gols no time já rebaixado. Correto?
Correto.
Muito bom. 100% de...
Tem que fazer isso.
Só que levou 2 de um time que só tinha feito 1 gol no campeonato. Então, nem tudo que é tudo. E nem tudo que é nada, né? Foi muito bom por um lado e muito ruim.
Sistema defensivo ali. Maracaju 2-2 com a SEC. Belo resultado do MAC, né? Depois que chegou o treinador novo, né? Mas deu uma... deu uma ajeitada, né?
2 empates, né?
Mas vinha já de 3 derrotas, né?
Empatou com o Águia, empatou com a SEC.
E duas forças do nosso futebol, né?
Assim, aquele jogo que o empate foi bom para os dois, né? Classificou os dois.
Verdade. Né? Ponta Poranense 1, Comercial 3. Cri, é Costa Rica. Costa Rica 1-0 na equipe do Corumbaense.
Ô, Manolo, hein? Ajuda a gente também, Manolo.
Ô, Manolo, tá complicada a coisa, hein, Manolo?
Tá difícil torcer pra você, Manolo.
Costa Rica, portanto, vencendo por 1-0, dando uma respirada, né? Costa Rica já classificado com certa tranquilidade até. E o Águia Negra empatou com o Operário por 0-0. A equipe do Costa Rica trazendo um lateral esquerdo, né? Nestor, lateral esquerdo, estava no Operário de Várzea Grande e teve também participação aí no Brasileiro da Série B. Portanto, é um lateral esquerdo já experiente, né?
Nestor?
É novidade também, mais um furo de reportagem da RWR.
Então, parabéns lá ao pessoal do Costa Rica, reforçando o seu elenco.
Mignoli, o André Chita trabalhando também para reforçar a equipe nos bastidores e do Costa Rica.
E precisa,
né?
Viu?
Precisa. Tem que reforçar, né? Porque o campeonato vai se afunilando, as equipes vão contratando. Olha só o comercial, de quando começou o campeonato até agora, o comercial já trouxe 4-5 jogadores. Pode ficar parado, né, André?
E o jogo que a gente acompanhou, né, do CRI, né, no site da federação, tá CRI. É o Costa Rica.
Será que o pessoal da federação não sabe que é creque que fala?
Mas tudo bem. Mas abaixo dos últimos times que foi montado lá, viu?
É, né?
Não vi essa... Para mim, todo ano Costa Rica vem para ser o diferencial. E todo ano ele não é o diferencial. E esse ano caminha para continuar não sendo o diferencial. As crises internas é muito grande. Saída de técnico, oficializou o Betinho, não posso confirmar, mas parece que está caminhando.
Oficializou.
O Betinho, então, mas o Costa Rica tem que se reforçar, ô Rico, fora de campo. Ter uma, com todo respeito a todo mundo, não é pessoal com ninguém, mas pessoa certa no lugar certo para montar o time.
19:36 na classificação, o Águia Negra de Rio Brilhante, 18 pontos, lidera. Em segundo, Aquidauanense com 17 pontos ganhos. Na terceira posição, SERC Operário com 14 pontos. Em quinto, Comercial com 13. Na sexta colocação, Costa Rica com 11 pontos. Em sétimo, Maracaju com 9. Em oitavo, Corumbaense, 8 pontos. Em nono, Ponta Poranense com 4. Em décimo, Sena de Nova Andradina, 2 pontos ganhos. Ponta Poranense e Sena estão eliminados, estão aí na zona de rebaixamento, estão rebaixados já para a Série B do ano que vem. Vamos esperar o julgamento para ver o que, que vai acontecer com relação à equipe da Ponta Poranense. Tem 4 pontos, se perder 3 pontos, né, fica com apenas 1 e é rebaixado, né, nesse, no momento. Né? Se perder mais de 3 pontos...
Quem?
O Ponta Poranense.
Mas não é o Ponta Poranense.
Ah, é, não é o Ponta Poranense, é o Corumbaense. É. Corumbaense, se perder 3 pontos, continua classificado na zona de classificação, né?
Eu ia chegar aqui.
Agora, se perder mais de 3 pontos, aí o Corumbaense se complica. Né?
Eu ia chegar aqui, né? Os próximos jogos. Né?
Ou o próximo jogo, né?
Não, da tabela.
Da tabela.
Da tabela, né?
Comercial e Sena. Serk e Anne, Águia Negra. Operário e Costa Rica, Aquidauanense e Maracaju, Corumbaense e Ponta Porã. Esse jogo é que vai definir se o Corumbaense cai ou não.
Por isso que é importante ser julgado
antes
nessa semana. Por quê? Esse jogo, vamos aqui colocar hipoteticamente que tiram só 3 pontos do Corumbaense. Tirando 3 pontos, basta uma vitória da Ponta Poranense. Vamos colocar que o Corumbaense perca 6 pontos. De 8 menos 6, cai para 2. Basta o Corumbaense vencer a Ponta Poranense.
Sim.
Certo? Sim. Isso para se classificar. Perdendo mais de 3 pontos, aí acabou.
Perdendo 9 pontos,
aí acabou. Complica. Porque seria menos 1 mesmo ganhando, iria para 2 e estaria brigando com o Senna na lanterna. Então, a importância que é esse julgamento agora. Por quê? Se o Corumbaense ganha, ele vai para 11 pontos contra 4. Aí é fácil você tirar 6 pontos. Aí é fácil você tirar 3 pontos. Não é o que aconteceu o ano passado. Então, a lisura do campeonato passa pelo julgamento neste meio de semana.
E o Corumbaense, né, tem que contratar um advogado bom. Tem que ser um valé de perri aí para salvar a vida do Corumbaense.
Eu também acho. E como a Ponta Paranense também.
Se a Ponta Paranense tem realmente um interesse, né?
Tem isso. Mas eu acho que tem. Eu acho que tem.
Mas
pelo que conversamos lá ontem, tem.
O Corumbaense vai ter que contratar um bom advogado para tentar reverter a situação aí, porque senão o bicho pega.
Tudo indica para 9 pontos. Tudo indica, né? Mas você pode perder de 3 a 16. Se tiver um advogado bom, você pode colocar o mínimo 3 pontos. Né? Agora, se for deixar lá, colocar o Odair e o Ricardinho para defender lá, vai perder 26.
Aí é roça para vocês, né? Então, o Corumbaense tem que ficar atento nesse julgamento que deve acontecer na próxima quarta-feira. Lembrando que lá em Costa Rica também está contratando jogador, porque tem 8 jogadores encostados no departamento médico, viu, Daí?
O hospital lá está cheio. O DM lá está...
A preparação física lá está deixando a desejar, né?
Rapaz. Rico, se o campeonato acabasse hoje, nessa rodada, você sabia me dizer quem seriam os confrontos?
Mas tá escrito ali, eu posso falar ou você fala, né?
Não, você fala.
Não, fala, daí você que puxou o assunto.
Ô, mata-mata. Essa...
O confronto mais importante seria Operário e Comercial para nós, né? Olha só que jogão.
Né? E.
Mata-mata.
E hoje sem estádio, né?
Sem estádio por quê?
O jogo vai ser no dia após o show que vai ter no Morenão.
Ah, tá.
E me parece do Gustavo Lima, né? E me parece que o estádio da Moreninha não está 100% liberado.
Parece que não está, não. Tanto é que o jogo que seria antecipado nesse final de semana, para a Moreninha, ficou para o Morenão no sábado.
No sábado. Né? Tiveram que fazer uma adequação na tabela para esse jogo acontecer no sábado.
O que custa, né? A prefeitura ajeitar o estádio das Moreninhas, hein? Custa nada, né, cara? É tão simples, é só ajeitar o gramado, né?
Você sabe
Nunca está 100% aquele estádio, né, cara?
Você sabe quem que é o culpado maior disso tudo?
Ah.
Dessa vez, eu não vou defender. É a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Nós temos dois times da capital.
Tem que ter dois
estádios. Não precisa, Rico. Um joga em casa, um joga fora. Esse final de semana, nós tivemos que levar duas equipes para o interior, porque as duas equipes estavam jogando no interior.
É.
Não é?
Departamento técnico também tem que ajudar nós, né?
Claro. Antes era quatro times, aí ficava um pouco mais difícil. Mas dessa vez não tem como. São dois times, um joga em casa, um joga fora, ficaria melhor para a imprensa, ficaria melhor para os clubes, e não ia passar esse perrengue agora nessa última partida. Agora, depois não, né? Depois tem esse show que já estava marcado, aí é outro debate, é outra conversa.
O estádio estava liberado, né? É. Vai ter 30 mil lá, o estádio não vai cair, né?
É incaível, Moreno.
Os alambrados não cai nada naquele estádio, né?
É.
Muito bem, os confrontos no momento aí do mata-mata das quartas de final, Águia Negra e Corumbaense, Aquidauanense e Maracaju, Cerque Costa Rica, clássico da região lá, né? Ai, ai, e Operário e Comercial. E hoje seriam esses os confrontos aí.
Olha só, eu não tinha me atentado para esse confronto. Cerque e Costa Rica e Cerque depois.
É um derby da morte lá.
Né? Lá. Talvez com a mesma importância no interior para Operário e Comercial aqui. Né? São cidades ali próximas. Ficaria legal a tabela, o Rico.
Muito bem, são 18 horas e 43, já passamos, né, do nosso horário, né, mas o Gabriel tem as informações do futebol nacional, né, Odeia?
Tem, o Gabriel chega. E o Marcelo
está
dizendo que o Corumbaense vai ter que contratar o Mário Bittencourt.
Quem é Mário Bittencourt?
Ô Marcelo, quem que é Mário Bittencourt?
Quem é Mário Bittencourt, né?
Eu não conheço, mas vamos lá com o João Gabriel.
João Gabriel vai falar dos estaduais, das rodadas por todo o Brasil nesse final de semana. Boa noite, João.
RWR Regional Esportes.
Boa noite, amigos do Regional Esportes. Vamos falar de campeonatos regionais. Decisões em alguns campeonatos. Eu vou relatando aqui também quedas da segunda divisão de alguns times que são conhecidos no Brasil, viu? Estão disputando os campeonatos dos estados aí, tá capengando próximo à segunda divisão. Campeonato Carioca, Boa Vista 2, Bangu 1, jogo sexta-feira, certo? Cabo Friense 1, Portuguesa 4, Flamengo 3, Botafogo 0, Macaé 0, Madureira 3, Volta Redonda 0-0 contra o Vasco, Fluminense 4, Resende 0, tá certo? Até o momento, o Carioca ainda falta 6 pontos a ser disputados, o segundo turno do campeonato, mas Flamengo e Portuguesa, Fluminense e Volta Redonda se destacam nos seus grupos. Campeonato Mineiro, nós tivemos Tupinambá 0, Patrocinense 4, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1, Uberlândia 2, URT 0, Caldense 2, Coimbra 0, América de Minas 1, Boa Esporte 1, Vila Nova 1, Tombense 2, tá certo? 4 classificam para a próxima fase, que seriam até o momento América, Tombense, Caldense e Atlético Mineiro. Como tem 9 pontos a ser disputado, vocês perceberam que o Cruzeiro não está entre os 4 melhores. Ele está na 5ª colocação, mas com um pontinho atrás do Atlético Mineiro. Tem muito chão para rolar ainda neste campeonato. Até o momento, os rebaixados são Coimbra e o Tupinambás no Mineiro. Campeonato Paulista. Ituano venceu o Guarani na sexta-feira por 2-0. Santo André no sábado perdeu para o Oeste, tá? De 1-0. E o Palmeiras perdeu a chance de ser o melhor time do campeonato, empatando com o Ferroviário em 1-1. Já o Novo Horizontino empatou com o Corinthians, viu? A torcida tá cabreira com o técnico. 1-1 o jogo, Corinthians e Novo Horizontino, Santos 3, Mirassol 1, Água Santa 1, Inter de Limeira 1, Botafogo 1, São Paulo 0 e neste exato momento Ponte Preta está enfrentando Red Bull Bragantino. Os clubes que estão passando para a próxima fase no momento, como relatei, tem 6 pontos ainda a disputa. Santos e Água Santa no grupo A, B Palmeiras e Santo André. No grupo C tem São Paulo e Mirassol e o Guarani e Bragantino no grupo D, mas ainda tem pontos a serem disputados. Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou do Rio Branco de 1-0. Cascavel perdeu em casa para o Cianorte de 4-1. O Paraná venceu a União 2-0. O PST perdeu para o Curitiba de 1-0. E o FC Cascavel venceu o Londrina por 3-1. Os classificados do Paranaense, que tem mais uma rodada, que será no dia 15, próximo final de semana, tá? Os classificados de momento. Atlético Paranaense, Coritiba, FC Cascavel, o Operário de Ponta Grossa, Cianorte, Londrina, Rio Branco e Paraná. Campeonato Catarinense. Campeonato, bom campeonato, viu? E Chapecoense, hein? É, vou chegar lá. Brusque 1, Concorde 1. 2x1, Avaí venceu a Juventus. Marcílio Dias empatou com o Tubarão 0x0. Chapecoense venceu Joinville por 3x0. E o Criciúma empatou com o Figueirense 0x0. O que me chamou a atenção na tabela é os últimos jogos. E nós temos aqui Tubarão e Chapecoense. Quem perder está na segunda divisão. Concórdia vai enfrentar o Avaí, que também briga pelo rebaixamento. E Juventus enfrenta o Marcílio Dias. São os três jogos principais do Catarinense, decisão dia 15 de março agora. Pernambucano, também falta uma rodada para acabar o campeonato, a primeira fase. Petrolina 0, Sport 0. O Vitória perdeu para o Salgueiro de 1x0. O Central empatou com os Afogados em 1x1. Náutico 2, Retrô 2. E no próximo final de semana o Santa Cruz vai enfrentar o Decisão. A última rodada marcada para o dia 25, no final do mês. Mas até o momento aí, o Santa Cruz e o Salgueiro já estão carimbando o seu passaporte para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Já o Retrô, Náutico, Sport e o Afogados podem disputar as quartas de finais, se continuar com os bons resultados na última rodada. O Decisão e o Vitória já caiu para a segunda divisão, mas tem ainda duas vagas abertas, que pode ser do Central ou Petrolina. Os Afogados também, que está com 10 pontos e podem brigar para o rebaixamento aqui. A última rodada, vão ficar de olho em Afogados, Central e Petrolina. Um desses três, dois caem e um passa para a próxima fase do Campeonato Pernambucano. E para finalizar, de olho nos nossos amigos aqui mato-grossenses, o Campeonato de Mato Grosso falta ainda uma rodada para finalizar o primeiro turno. E ficou assim no final de semana: Misto 1, Poconé 0, o Operário de Vargem Grande 4-0 no Luverdense, o Cuiabá empatou com o União Rondonópolis em 1-1, o Araguaia venceu o Dom Bosco por 2-0 e o Nova Mutum ganhou do Sinop por 1-0. E é igual o Campeonato Sul-Mato-Grossense, viu? Quem não passar, cai. Então, assim, os jogos que marcou olhando na tabela são o seguinte: Misto e Luverdense, quem perder está na segunda divisão. E o Poconé vai disputar ali a vida contra o Araguaia. Poconé vencendo, o Misto e o Luverdense vão ficar com esta última vaga do campeonato, do rebaixamento do campeonato mato-grossense. Uma boa noite, meu amigo.
RWR Regional Esportes.
Daí, tem como transmitir Misto e Luverdense?
Que situação.
Série D não, podem cair para a Série B. Jogão, hein, Daí?
Jogão, hein?
Vamos montar a terceira rádio?
Vamos. Olha, quem diria, hein? Luverdense, há 3 anos atrás, estava na Série B.
É, e o Misto sempre foi força lá no Mato Grosso, né, cara?
É, mas não se adequaram, né? Com tudo.
É mais ou menos parecido com aqui, né?
É. E a Luverdense não soube jogar quando tinha dinheiro, né? Pensa o seguinte, ô Rico, você, em qualquer departamento que você tiver, se você ganha 1.000, você não pode gastar os 1.000. Você tem que fazer uma reserva para quando esses 1.000 não chegar. Né? E a Luverdense parece que não
teve essa reserva.
Exatamente.
Muito bem, para fechar o programa, vamos de esporte amador, futebol amador nos bairros e vilas da capital, com ele que sabe tudo de futebol amador.
E um pouquinho mais, viu?
E um pouquinho mais. Paulinho do Controle, o Paulo Anselmo, que sabe tudo de música também, viu, Dê?
Ele tem um paladar.
É um paladar incrível.
Ai, papai.
Boa noite, Paulinho.
RWR.
Muito bem, amigos do Regional Esportes, alô Ricardo, alô Dair, estamos chegando aí com as informações do futebol amador com muita movimentação, em que pese esse calor aí, é sol causticante, temperatura altíssima, mas os jogadores aí, todo o futebol amador movimentando-se e fazendo a alegria da galera e a alegria também dos pequenos comerciantes aí, que fatura bastante, vendendo aí sua cervejinha, seu espetinho de gato, enfim, né? É o futebol gerando receita e divisas. Tivemos futebol, já começou aí a fase mata-mata lá na Arena Alves Pereira do Tony Gol, e já tivemos 3 grandes jogos no sábado. É, alguém já partiu, já deu adeus, e outros seguem na competição. No sábado, o Corinthians perdeu por 1-0 para a equipe Santa Rita. Portanto, o Corinthians está fora da competição. O Avaex perdeu por 3-2 para a equipe do Atlântico. O Sicredi, que era um dos times favoritos da competição, acabou caindo aí diante da surpresa da competição. União de Amigos Barra Novo acabou vencendo por 3-2. Portanto, segue à frente. O Sicredi fica pelo meio do caminho, aí não conseguindo classificação. Pelo Campeonato do Maroca, tivemos a 11ª rodada, fase classificatória ainda, mas futebol lá, a bola está correndo solta lá todos os domingos pela manhã. A partir das 7h30 tivemos já o Melhor Idade vencendo 3-1 a equipe do Colorado. O Sicredi venceu por 4-2 a equipe Hortifruti Santa Rita. O Avaex venceu 2-0 a equipe do Imobiliária Marins JR. O Garoli não tomou conhecimento da equipe do Albuquerque e venceu por 5-1. 4 jogos, portanto, aí, Campeonato Master do Maroca, categoria 50, categoria 40. O Maroca aí inovando e vem aí, categoria 55. E logo, logo, quem sabe, 60 anos, né? Futebol aí pra todo mundo, tendo mamando ao caducando. Lembrando que agora Nova Lima também marcou presença, primeira Copa Ademir Santana, 3, já fase quartas de finais por lá, em organização é do Chupeta e equipe. No sábado, os Fenômenos perdeu de 3-0 para a equipe Vila Maria. Os Parças perdeu por 2-0 para o Independência Red Bull. E o Amigos do Edilson caiu diante do Vila Real por 2-0. No domingo, Largados ficou no 1-1 com a equipe WR Rua. O Real Gol de Carnes venceu por 2-0 a equipe do 22 Criciúma. O Novo Horizonte ficou no 2-2 com Los Angeles. Nos pênaltis, deu Los Angeles. Agora, falando também das finais que tivemos aí. Final de semana, tivemos 3 grandes finais espalhadas por várias regiões de Campo Grande. No sábado, no Elis Vídeo, 15 horas, a bola rolou para Amigos Futebol Clube e Los Cornetas. No tempo regulamentar foi 1-1, nos pênaltis deu 5-3 para a equipe Amigos Futebol Clube. Detalhe, as duas equipes com o propósito aí de arrecadar alimentos, de fazer aí a interatividade, a solidariedade, é um grupo aí, os dois grupos aí com um foco diferente no futebol, portanto aí vale a pena prestigiar e conhecer melhor o trabalho aí dessas duas equipes e depois aí a festa do futebol lá na Chácara Helios Vídeo. Nas 18 horas do sábado tivemos também outra final, lá na Chácara do Silvinho, DL Viagens venceu por 3-2 o LL Imóveis e acabou sagrando-se campeã lá do Campeonato Master da Chácara do Silvinho. No domingo, estive lá no São Caetano, com a organização do Noé, também do Damião, a Rádio Sport MS, muito bem representada e recebida com muito, né, com muito carinho lá pelo Noel, por todos os organizadores lá. Estive por lá documentando tudo e grande jogo, grande final, uma decisão acirrada, os jogadores durante a semana teve aquela guerra das redes sociais, um provocava o outro, e aí levaram para dentro do campo uma rivalidade, tivemos um jogo disputadíssimo lá no São Caetano, em que o ALC acabou vencendo por 1-0, e aí venceu por 1-0 a equipe do Polonês, sagrando-se campeã do campeonato lá do São Caetano, levando o checão lá de R$5.000 para correr para o abraço, fazer a alegria e tomar aquela cerveja e também aquele churrasco suculento, portanto, lá no São Caetano. Mandar um abraço aí para o grande Edu Celular, agora ali na rua Antônio Moraes Ribeiro, número 957, em frente ao Mercado Camila, na Vila Nasser. É, Ricardinho, agora se o seu celular estragou aí, leva lá no Edu Celulares, portanto aí aquele que é um ouvinte assíduo da nossa programação. O telefone de lá é 99-991-01-2405, portanto uma nova opção pertinho de você aí, Edu Celulares. Um abraço a todos, eu volto a qualquer momento. Ah, só ratificando aí que vem aí a Copa Tony Gol, categoria livre, com mais de 40 times, congresso técnico para quarta-feira na Chácara Garoli Seguros, 40 times, os melhores times da região estarão envolvidos nessa competição em R$16 mil de premiação, certo? E aí, portanto, a equipe Rádio Sport MS estará por lá também, para registrar aí essa coffee break, essa reunião, esse arbitral que já nessa quarta-feira começa aí a competição do Tony Gol para inovar aí no futebol. Com certeza, sempre um sucesso o evento organizado pelo Tony Gol. Tchau, tchau e até a próxima!
RWR.
Legal, um abraço aí pro Paulo Anselmo, nosso Paulinho do Controle, trazendo as informações do esporte amador. Ele tava empolgado hoje, André.
Hoje empolgou.
Você viu?
Deu uma dura nele que não trabalhou na sexta-feira.
É, o final de semana dele foi puxado, né, André? Você viu tanto de resultado que ele deu para nós aí. E vem Tony Gol, e vem Coffee Break, e vem. Tem um monte de coisa pro Paulo, enquanto ele nem gosta, né?
Não, gosta pouco. Gosta pouco.
Não gosta de coquetel, dessas coisas, né, André?
Não.
Vambora, Dê.
Tá na hora, hein?
Agradecendo a sua
audiência.
E a sua enorme
paciência.
A gente volta quando, Dê?
Quarta-feira.
Quarta-feira às 18.
18.
Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal.
Exatamente.
Mas amanhã tem...
podcast. Futebol Nossa Paixão.
Com ele.
Com ele. O Tico.
Coordenador.
O coordenador.
O Tico, Tico.
Diz que o Fernando...
Vírgula.
Vírgula. Não, é duas vírgulas.
É duas vírgulas.
Duas vírgulas. E as vírgulas estão chegando.
Estão chegando.
Estão chegando.
Ah, tá bom, né?
É. E tem mais, hein? Narrador novo tá chegando também.
Narrador novo tá chegando. Tá.
Vou.
E sem restrições.
Sem restrições. Estão colocando 500 comentaristas, por que eu não vou colocar mais um narrador?
Do ano passado para cá, 350 repórteres.
Então, é justo chegar pelo menos mais 3 narrador.
Para equilibrar a coisa.
Exato. Vambora?
Vambora.
Tchau.
Tchau.
Que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas. Lavar os pratinhos de folhagens, escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto. E não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da
Regional Esportes.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620...
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
RWR.
Para o seu time de futebol,
vai jogar o Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597. Versátil
Regional Esportes,
com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital. Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
capital. RWR. É mais que pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência mais que pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência mais que pizza. A família que atende a sua.
Regional Esportes. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
RWR.
Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais Que Pizza fica na Avenida São Nicolau 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça a sua pizza. 3366-1696. 3366-1696. Ou mande um WhatsApp. 99905-0980. De novo, repetindo o WhatsApp. 99905-0980.
Regional Esportes.